creio que o Sr. Presidente da Comissão de Educação também estará presente. A audição de hoje, Srs. Deputados, do Sr. Ministro da Presidência, tem a ver com as matérias que são naturalmente reguladas pelo Sr. Ministro. E eu sublinho, em traços muito gerais, que há pelo menos 5 entidades que estão sob a égide do Ministério da Presidência e que naturalmente têm o seu respaldo orçamental, concretamente o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, cujo orçamento em 2009 cifra em 11.369.809 euros, com acréscimo, portanto, de 86% relativamente ao ano anterior. A Agência para a Modernização Administrativa, que no orçamento para 2009 apresenta um montante global de 32.328.000 euros, com um reforço também significativo relativamente ao ano anterior, de cerca de 23%. E, ainda, a Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género, também com uma dotação orçamental para o ano 2009, incluindo funcionamento e PIDAC, de 6.591.602 euros. Uma quarta entidade, que é o Instituto de Desporto de Portugal, daí a presença também do Secretário de Estado do Desporto aqui hoje, cujo orçamento global é de 81.627.306 euros, com um aumento de 3,27% relativamente ao orçamento de 2008. E, por último, o Instituto Português da Juventude. O orçamento total para o Instituto de Juventude é 27.282.884 euros, com uma redução de 3,88% relativo ao ano anterior. Estas são, portanto, as entidades que estão sob a égide do Ministério da Presidência, que têm respaldo orçamental e que, naturalmente, estarão presentes no debate que agora vamos iniciar. Como é normal na Comissão de Orçamento e Finanças, o debate decorrerá com o seguinte modus operandi. O Sr. Ministro fará uma intervenção inicial, 10, 15 minutos, expondo em traços gerais aquilo que é o orçamento do Ministério da Presidência para 2009. Seguidamente, teremos uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, poderão naturalmente, enfim, dividir essas perguntas por mais que um deputado, se o quiserem fazer. As perguntas serão agrupadas em bloco e o Sr. Ministro responderá de uma só vez. Por uma questão óbvia de igualdade de armas, o Sr. Ministro disporá do mesmo tempo que os seus deputados, portanto, havendo 5 ou 6 intervenções, o Sr. Ministro terá os 50 ou 60 minutos correspondentes. Haverá depois uma segunda e última ronda de perguntas, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Pode naturalmente também ser dividido esse tempo por mais de um deputado. Uma vez mais, as perguntas serão agrupadas em bloco e o Sr. Ministro responderá após o que o debate será encerrado. Eu chamo a atenção dos Srs. Deputados que esta Comissão tem um trabalho hercúleo no dia de hoje. Além da reunião de hoje de manhã com o Sr. Ministro da Presidência, tem uma reunião da parte de tarde também para debate do orçamento com o Sr. Ministro da Saúde. Tem ainda uma reunião extraordinária da Comissão de Orçamento e Finanças para a aprovação da redação final de uma proposta de lei. E tem, por fim, last but not least, a audição do Sr. Banco de Portugal às 21 horas. Vale isto para dizer que hoje, particularmente, tem que ser muito rigoroso no controle dos tempos. Os Srs. Deputados têm um relógio, um painel com os tempos à disposição. Podem, naturalmente, controlar as vossas intervenções com o painel, mas chamo particular atenção para o cumprimento estrito, escrupuloso, dos tempos que estão cometidos agora do Grupo Parlamentar. De outra forma, eu não poderei levar a bom porto a minha ingente tarefa do dia de hoje. Bom, e assim sendo, Sr. Ministro, seja bem-vindo. Sr. Ministro, se está a Estado, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes. Permitam-me que os saúde, saúde também todos os senhores deputados. A apresentação do orçamento para a Presidência do Conselho de Ministros tem sempre alguma especificidade em relação às outras apresentações orçamentais, em razão da própria natureza da Presidência do Conselho. A estrutura da Presidência do Conselho tem, apesar de tudo, hoje uma coerência que nunca teve no passado, na sequência do programa de reestruturação da Administração Central do Estado. Tem hoje uma lei orgânica, coisa que nunca tinha tido. Mas as coisas são o que são, apesar de toda a coerência que procuramos dar à estrutura, há uma diferente natureza das matérias que estão entregues à competência da Presidência do Conselho de Ministros. E por isso, nestes minutos da intervenção inicial, eu vou ter que dividir a minha intervenção por nada menos do que 5 áreas políticas muito diferentes umas das outras. Peço para isso a compreensão dos senhores deputados, no sentido em que, naturalmente, não é possível fazer uma apresentação extraordinariamente aprofundada sobre todos os pontos, visto que lidamos com matérias muito diferentes. Mas depois o debate permitirá, certamente, esclarecer alguns pontos que, por escassez de tempo, não é possível tratar com a suficiente profundidade nesta intervenção inicial. Em todo caso, para facilitar o trabalho dos senhores deputados, tivemos a ocasião de remeter ao Parlamento informação adicional em relação àquela que consta do relatório do Orçamento, exatamente para permitir uma leitura mais fácil daquilo que são os dados orçamentais e as políticas que lhe estão subjacentes. Começo, senhores deputados, pela Agência para a Modernização Administrativa, visto que uma parte das competências da Comissão de Ética, aqui também presente, tem que ver com a sociedade de informação, e essas matérias estão na presença do Conselho de Ministros, no quadro da modernização administrativa, e há uma área de sobreposição com as questões da sociedade de informação. Aliás, as questões da sociedade de informação têm marcado muito o desenvolvimento que temos tido na presença do Conselho de Ministros, com a utilização de novas tecnologias e um grande esforço de modernização no âmbito da PCM. Temos hoje um Diário da República eletrónico e avançamos muito significativamente no domínio da desmaterialização dos atos administrativos, em particular aqueles que exigem publicação em Diário da República. Essa é uma realidade cada vez mais importante. E queria chamar a atenção dos senhores deputados para o facto de Portugal ocupar hoje um lugar cimeiro nos rankings internacionais em matéria de disponibilização de serviços públicos online. Efetivamente, isso tornou-se hoje uma realidade da nossa administração pública. E não apenas os serviços públicos são disponibilizados, mas são utilizados também pelos cidadãos. Só para dar alguns exemplos, as declarações de IRS por via eletrónica são entregues por 69% dos cidadãos, já. As certidões permanentes de registro predial, de registro comercial das empresas, são obtidas substituindo as certidões escritas por parte das empresas. Mais de 875 mil certidões foram obtidas por esta via. Temos mais de 1 milhão e 200 mil atos empresariais que são publicados no Diário da República eletrónico, online, sem a utilização do papel. As empresas entregam as suas declarações no âmbito da informação empresarial simplificada através de meios eletrónicos, substituindo declarações separadas que dirigiam a diferentes entidades, e portanto temos vários exemplos de como os serviços públicos e eletrónicos estão agora disponíveis, mais disponíveis, e são utilizados cada vez mais frequentemente por cidadãos e empresas. Do ponto de vista da Agência para a Modernização Administrativa, como o Sr. Presidente teve a ocasião de referir, nós temos no orçamento para este ano um reforço do financiamento a cargo do Orçamento de Estado, quer em sede de funcionamento, quer em sede de investimento, e temos também um reforço da disponibilidade por via das receitas próprias. Isto compensa as regras comunitárias que limitam as aplicações de fundos comunitários na região de Lisboa, como os senhores deputados sabem, e, portanto, justifica-se plenamente que haja um reforço do esforço orçamental nesta área da modernização administrativa. Eu destacaria como projetos emblemáticos que desenvolveremos ao longo do ano de 2009, por um lado, a expansão do cartão de cidadão, que hoje já está disponível em todo o país, e mais de 250 mil portugueses já têm o cartão de cidadão. Mas pretendemos, naturalmente, expandir o acesso ao cartão de cidadão ao longo de todo o ano de 2009. E destacaria depois o projeto, porventura, o mais emblemático de todos, e que é a rede de lojas de cidadão de segunda geração. Portugal precisa, e os serviços públicos precisam de se organizar de outra maneira para prestar o melhor serviço aos cidadãos. As lojas de cidadão de segunda geração que lançámos fazem parte de um movimento. Nós pensamos lançar 30 novas lojas do cidadão. 10 delas já foram, aliás, anunciadas. Terão lugar em Santo Tirso, em Penafiel, em Vimioso, Chaves, Mursa, Rezende, Tarouca, Ovares, Moriz, São João da Madeira e Borba. E, portanto, a realidade de lojas de cidadão vai deixar de ser uma realidade exclusiva dos grandes centros urbanos e permitirá à administração pública prestar melhores serviços e em condições de mais qualidade aos cidadãos noutras localidades, sendo que a configuração das lojas de cidadão também varia com as necessidades locais e, portanto, o figurino dessas lojas é também flexível em função das necessidades concretas da população. Depois passaria ao capítulo imigração, integração dos imigrantes, que são as áreas de competência da Presidência do Conselho de Ministros, entregues em particular ao Alto Comissariado para a Imigração e para o Diálogo Intercultural. Do ponto de vista orçamental, a realidade do Alto Comissariado é marcada pela disponibilidade de verbas comunitárias no âmbito do CREN, como nunca aconteceu em quadros anteriores de investimento a partir de fundos comunitários. Isto permite, portanto, nós termos uma situação de uma disponibilidade efetiva de investimento na área da integração dos imigrantes muitíssimo superior àquilo que encontramos em anos anteriores e até ser possível ter essa situação com uma redução do encargo a partir do Orçamento de Estado e, portanto, suportado diretamente pelos contribuintes. Esta intervenção no quadro do ACIDI destina-se a executar o plano para a integração dos imigrantes, alguma coisa que coloca também as nossas políticas de integração no quadro das comparações internacionais de forma muito lisonjeira. Como sabem, Portugal está colocado nesses rankings internacionais como o segundo país com uma política de integração de imigrantes mais desenvolvida, logo a seguir à Suécia. Entre as iniciativas que estão previstas, eu destacaria a extensão do CNAI, portanto do Centro de Apoio aos Imigrantes, para o Algarve, numa loja do cidadão que está prevista para o Algarve, visto que a distribuição geográfica dos imigrantes em Portugal não é uniforme e, ao contrário do que muitos julgam, o Algarve é a segunda região do país com maior concentração de imigrantes. Portanto, nós já temos centros nacionais em Lisboa e no Porto. Sem dúvida nenhuma que o Algarve era uma necessidade que vamos combatar com a disponibilidade de um balcão do CNAI no interior de uma loja do cidadão nova que existirá também no Algarve. Por outro lado, temos expandido a rede de atendimento local. Quando chegámos ao governo, havia pouco mais de 30 lojas, de 30 centros locais, chamados CLAIs, de apoio aos imigrantes. Foi possível expandir essa rede. Temos hoje já mais de 80, temos hoje rigorosamente 80 CLAIs, sendo que eles prestam 40 mil atendimentos por ano, o que significa que há uma rede já capilar em todo o país, onde os serviços públicos prestam informação e acolhimento aos imigrantes que se encontram entre nós. Do ponto de vista do investimento para o futuro, sobretudo mobilizando os recursos comunitários, há dois aspectos que eu destacaria. Em primeiro lugar, o investimento no âmbito do Programa Português para Todos, que visa proporcionar àqueles imigrantes que não dominam a língua portuguesa os conhecimentos certificados da língua portuguesa, o que é muito importante para a sua integração e até para o seu sucesso no mercado de trabalho. Essa é a prioridade número um. Mas também temos o investimento no quadro do programa Escolhas, da terceira geração, que, como os senhores deputados sabem, é um programa em que o Governo investiu bastante e a que deu mais força do que as versões anteriores. Agora, o programa apoia 121 projetos, quando no passado apoiava 86. Tem uma duração de 3 anos, a geração anterior tinha uma duração de 2 anos. O investimento financeiro é acima dos 21 milhões de euros, no passado era um investimento da ordem dos 13 milhões de euros, e chega, portanto, a mais beneficiários, particularmente a crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade. Recursos comunitários e do ACIDI sustentam esta intervenção. E, finalmente, neste capítulo, destacaria o facto de as parcerias com as organizações não-governamentais e, portanto, as associações de imigrantes terem tido um grande reforço. São, aliás, um elemento transversal de toda a política de integração dos imigrantes. Afinal de contas, estas associações são nossas parceiras nos CLAI, nas redes UNIVA de integração no mercado de trabalho e também no programa Escolhas e ainda nos projetos que desenvolvem. Verdadeiramente, o apoio financeiro às associações de imigrantes chegou este ano aos 700 mil euros e, portanto, um valor muito superior àquele que tinha sido possível reunir em anos anteriores. Estes são dados que dão conta, portanto, de uma disponibilidade do Governo para fazer um investimento significativo na matéria de integração dos imigrantes, tendo em vista, naturalmente, os objetivos que todos partilhamos numa sociedade mais justa e mais integrada. No que diz respeito à igualdade de género, e como vê, Sr. Presidente, estou a evoluir capítulo a capítulo para procurar cumprir, tanto quanto possível, as limitações de tempo que temos. No que diz respeito à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que verdadeiramente tem também competências importantes em matéria de violência doméstica, a situação orçamental para o próximo ano não pode também aqui ser desligada da circunstância de este tema ter sido valorizado como um dos temas prioritários no quadro de referência estratégico nacional. É uma das linhas estruturantes mesmo do CREN para o próximo ano. É por isso que, apesar de nós encontrarmos uma redução no orçamento de funcionamento, que aliás muito devido também à transferência de receitas próprias da sede de funcionamento para a sede de PIDAC, a verdade é que as disponibilidades orçamentais para investimento crescem muito no próximo ano em razão da disponibilidade de investimento a partir de fundos comunitários. Nós poderemos depois dar informação detalhada sobre o modo como esse investimento está em curso, aliás, em bom ritmo, quer, por um lado, nas áreas do empreendedorismo feminino, quer também no domínio das parcerias com as organizações não-governamentais, que têm uma expressão orçamental muito significativa no âmbito do CREN e mesmo nos projetos que, entretanto, já foram aprovados no âmbito do CREN. Gostava de destacar neste capítulo que, naturalmente, nos guiamos pelos planos estratégicos que o Governo aprovou anteriormente e que definem, no fundo, as medidas prioritárias, mas eu destacaria o seguinte. Neste momento, no quadro do Programa Operacional para o Potencial Humano, já temos comprometido para execução e, portanto, em investimento, um valor global de 20,3 milhões de euros, sendo que uma parte importante desse investimento é para apoio técnico e financeiro a projetos das organizações não-governamentais, mas há também projetos dirigidos à formação para públicos estratégicos, quase 8 milhões de euros na área do empreendedorismo e uma área que consideramos também muito importante, que é a dos planos para a igualdade, que envolve um investimento já contratualizado da ordem de 1,7 milhões de euros. No que diz respeito a outras prioridades de intervenção, eu destacaria a questão, naturalmente, da conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar, de que beneficia a política pública, também de outras medidas no âmbito da política de família e da política laboral, e, finalmente, no domínio da violência doméstica, onde eu queria destacar, em particular, a circunstância de haver um investimento acrescido de diferentes áreas de política, incluindo a própria GNR, que tem agora mais núcleos de intervenção neste domínio do que alguma vez teve no passado. Para além disso, também os núcleos de apoio da GNR passam de 22 para 85, o que é um investimento muito significativo nesta área. E prosseguimos o investimento, tal como consta da nota que vos foi distribuída, naquilo que são as prioridades do plano contra a violência doméstica, designadamente na matéria das casas-abrigo, enfim, das zonas, das estruturas de atendimento e de acolhimento às vítimas, e, enfim, darei outras informações mais pormenorizadas no âmbito da discussão quando entrarmos mais em detalhe para responder às questões dos senhores deputados sobre essa matéria. Passo rapidamente, ainda tenho dois capítulos, Sr. Presidente, para mencionar, a questão do desporto e da juventude. No que diz respeito à política de juventude. Para compreender o Orçamento de Estado para a área da juventude, é naturalmente preciso também compreender a forma como entendemos a transversalidade da política de juventude. Ela não se esgota no orçamento do Instituto Português da Juventude, isso seria uma distorção grave. A situação que temos, portanto, é que verdadeiramente o Orçamento de Estado para 2009 é um orçamento de Estado que contém um investimento muito grande em tudo quanto são políticas de juventude. De facto, nós encontramos um crescimento muito importante em todas as políticas dirigidas aos jovens no quadro da ação social escolar, e isso também é política de juventude, um crescimento superior a 6% na ação social escolar dirigida ao secundário e ao ensino básico, mas também um crescimento do investimento da ação social escolar no ensino superior. De alguma forma, também, um conjunto de intervenções na área do apoio às famílias e, sobretudo, às famílias jovens com filhos são também relevantes para a política de juventude, tal como são os investimentos na área do plano tecnológico, que são muito dirigidos aos jovens, designadamente no acesso a computadores com ligação à internet. Para o próximo ano estão também previstos os programas INOVE, a sua continuação, e no âmbito do Ministério da Economia ainda o programa Financia Jovem, destinado a apoiar o empreendedorismo juvenil. No quadro específico do IPJ, nós temos uma prioridade que é dedicada ao associativismo juvenil e, por isso, no próximo ano, a tendência do ano anterior mantém-se. Como sabem, no ano anterior tivemos um reforço das verbas para as associações juvenis e isso poderá manter-se no próximo ano. E destacaria, finalmente, o investimento no âmbito do atendimento aos jovens, através das lojas Ponto Já, visto que a rede de atendimento a partir do IPJ cresceu bastante fora mesmo das capitais de distrito, com as lojas Ponto Já, e dessa forma a política pública de juventude está, neste momento, a prestar um melhor serviço aos jovens. No que diz respeito à Movi Jovem, gostava de assinalar o enorme reforço de investimento que foi feito na rede de pousadas de juventude, quebrando a tradição lamentável de algum abandono nesta área, mobilizando os recursos disponíveis a partir dos fundos comunitários e que qualificou a rede de pousadas de juventude e aumentou significativamente aquilo que são as, aquilo que é a oferta no quadro da rede de pousadas de juventude. Este esforço continuará no próximo ano, embora naturalmente a rede de pousadas não deva crescer ao mesmo ritmo para o futuro, até porque a partir de uma certa dimensão, naturalmente que as pousadas fazem competição umas às outras e a rentabilidade de todo o sistema pode ficar ameaçada. Última nota para o desporto, para dizer fundamentalmente o seguinte. No que diz respeito ao orçamento do Instituto do Desporto de Portugal, no que diz respeito ao orçamento do Instituto do Desporto de Portugal, nós temos um crescimento do orçamento, daquilo que os senhores deputados encontrarão no quadro do orçamento de funcionamento e, sobretudo, das receitas comunitárias, mas essa informação é uma informação que tem que ser complementada com aquilo que é verdadeiramente a disponibilidade de investimento, que não está necessariamente expressa no orçamento do IDP a partir dos fundos comunitários. A verdade é que estamos a fazer um grande esforço de investimento nos centros de alto rendimento para disponibilizar infraestruturas qualificadas para o desporto português. Esses centros de alto rendimento são financiados por fundos comunitários. Nem toda essa verba disponível transparece no orçamento direto do IDP e, portanto, se nós tivermos em conta essa realidade, só para vos dar uma ideia, nós temos para o horizonte próximo uma possibilidade de investimento da ordem dos 65 milhões de euros, o que, como veem, faz até parecer reduzida a verba disponível no IDP. Portanto, a verba disponível do IDP, apesar de crescer em relação ao ano passado, cresce muito mais se tivermos em conta a capacidade de investimento que está disponível a partir dos fundos comunitários. O programa de centros de alto rendimento, os senhores deputados conhecem-no e sabem como ele é importante para estruturar o trabalho das nossas federações. Queria deixar uma nota em relação ao próximo ano para dizer que verdadeiramente o investimento no desporto no ano de 2009 é ainda potenciado pela cooperação do Turismo de Portugal no apoio a eventos desportivos nacionais e internacionais. No próximo ano, esse investimento a partir do Instituto de Turismo será não inferior a 13 milhões de euros. O que vos dá, portanto, a imagem de uma disponibilidade de investimento nesta área que é muito considerável. Finalmente, deixo uma nota para chamar a atenção dos senhores deputados para a circunstância de o Governo ter aprovado já em Conselho de Ministros a regulamentação da Lei de Bases do Desporto, e que essa regulamentação se inscreve numa orientação reformista que verdadeiramente o Governo tem empreendido em várias áreas e empreende também na área do desporto. O diploma estruturante dessa regulamentação é o regime jurídico das federações desportivas e esse regime jurídico não é apenas uma recomposição das Assembleias Gerais das Federações. Verdadeiramente é um outro conceito das federações e há uma outra ambição também de democraticidade e de transparência interna das federações que decorre desse documento que é o regime jurídico das federações desportivas. Voltaremos certamente a todos estes assuntos no âmbito das respostas às perguntas aos senhores deputados. Estas são apenas as mensagens centrais para cada uma das áreas, Sr. Presidente. É possível com o tempo disponível.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência. Vamos então iniciar a primeira ronda de perguntas, começando pelo maior partido da oposição, PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro da Presidência, Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, demais membros do Governo, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Retomamos hoje os tempos do debate a que o país vem assistindo, sobre um muito otimista orçamento do Estado para 2009, apresentado por um Governo que não para de nos surpreender e apoiado por um partido que, salvo raras exceções, se tem mostrado disponível para dizer sim a tudo. Todos sabemos e sentimos as dificuldades que estão aí e para ficar, infelizmente, por algum tempo. A vaga que varre o mundo, e particularmente a Europa, e que os portugueses já sentem no seu dia-a-dia, não impediram, porém, o Governo de apresentar com um rosto que contraria essa tendência e que, para sermos sinceros, já esperávamos no ano que antecede o bem preenchido calendário eleitoral. Provavelmente não era previsível que chegasse tão longe, mas a vida e os calendários obrigam às vezes a ir além do que é recomendável, o que faz com que a temperança seja, neste caso, substituída por uma pouco sustentada esperança. Já falaremos do caso do desporto, adiantando, no entanto, e desde já, que por fazerem parte de uma regra quase geral, os números não surpreendem. No ano passado, e em respeito por uma contenção que então se aceitava, o Governo apresentou um orçamento que representava um corte de 13% em relação a 2007. Agora, quando a palavra crise anda de boca em boca e de carteira em carteira, o Governo presenteia-nos com um bolo que supera os 3%. Perante este quadro, só é possível uma de duas coisas. Ou os números que agora nos apresentam não obedecem, apenas obedecem ao calendário eleitoral que se avizinha, ou então que não será para cumprir rigorosamente. Mas antes de algumas breves incursões pelos números que nos foram disponibilizados, merece referência a mais recente decisão do Conselho de Ministros ao aprovar diversos diplomas que regulamentam a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, e a que, aliás, o Sr. Ministro também acaba de se referir. Parabéns, Sr. Secretário de Estado, especialmente. A criança finalmente viu a luz do dia. O artigo 51 da Lei 5/2007, de 16 de janeiro, estabelece as bases da atividade física e do desporto. Determina que a lei, nas matérias que não sejam de reserva da Assembleia da República, devem ser objeto de regulamentação por decreto-lei no prazo de 180 dias após a sua publicação. Decorridos que estão 661 dias, contam-se pelos dedos de uma só mão as disposições regulamentadas. Até a última sexta-feira, apenas um diploma havia sido publicado. Nesse dia, o Governo juntou-lhe mais uma proposta de lei e três decretos-lei, entre os quais avulta o que estabelece o regime jurídico das federações, sobre o qual já correu e vai continuar a correr muita tinta. Ficamos assim à espera do regime jurídico das sociedades desportivas, do regime jurídico contratual dos praticantes desportivos profissionais e do contrato da formação desportiva, do regime jurídico dos empresários desportivos, da incompatibilidade aplicável aos agentes desportivos, dos contratos de programa de desenvolvimento desportivo, bem como de outras matérias que aguardam regulamentação. Como veem, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, há ainda muito trabalho pela frente. Particularizando apenas em relação ao regime jurídico das federações, aconteceu aquilo que se esperava, isto é, o documento acabou por não contemplar as exigências das associações distritais, que viram reduzido o seu peso de 55% para 35% nas Assembleias Gerais. Com isto, o Governo quer desmontar o que considera ser uma velha federação de associações para erigir em seu lugar uma nova federação de todos. Muito bem, aceitamos então esse conceito. Mas o que nos dizem o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, por exemplo, à Liga de Futebol não profissional? Com todo o respeito pelas pessoas que a compõem, digam-nos, por favor, onde mora, o que faz, o que já fez, qual é o seu programa de trabalho para o futuro. 10% de votos na Assembleia, em nome de quê? Apenas para negociar com o Governo as locações das equipas de futebol às regiões autónomas, de futebol e de outras modalidades. Não quero errar, mas segundo penso, apenas uma recomendação do movimento associativo teve acolhimento nesta nova legislação, a que respeita ao limite de mandatos dos titulares de órgãos federativos, que o Governo pretendia não fossem além de dois, condescendendo até 3 mandatos consecutivos. Aqui ao lado, na Espanha, para a qual nos viramos tantas vezes, em busca de exemplos que nos ajudem a criar paradigmas para o futuro, é bem diferente aquilo que se passa em matéria de regulamentação desportiva. Daí que tínhamos ouvido, ainda recentemente, o Presidente da respectiva Federação de Futebol afirmar que, e cito, um Governo imiscuir-se na governação de uma federação, de uma associação privada, creio, sinceramente, que é um equívoco. Com todo o respeito, creio que é exatamente com este equívoco que nos estamos a defrontar em Portugal. Senão, o que significa a exigência de, em cada federação em que se disputem competições de natureza profissional, o Conselho de Arbitragem ter secções distintas para nomeação e classificação de árbitros. Isto é, sem discussão, além de uma intromissão, uma clara manifestação de dúvida sobre a seriedade dos que atualmente estão em funções, ou pior ainda, dos que virão a ser instalados. O que nomeia não é suficientemente sério para classificar, ou classifica, não tem idoneidade para nomear. Os senhores vão ver a confusão que vem a caminho com esta deliberação. Se calhar, ainda maior do que aquela que já atualmente caracteriza o futebol em Portugal. E vamos então a alguns números que o Governo nos apresenta para o ano 2009 e que deixam à vista um fraco contributo das receitas gerais do Orçamento do Estado, sendo por isso previsível que a sua execução venha a estar sobretudo dependente do comportamento dos jogos sociais. Como todos sabemos, as receitas arrecadadas pela Santa Casa têm vindo a crescer de forma assinalável desde os últimos 3, 4 anos. E, ao que parece, só o Governo é capaz de avançar com estimativas que pronunciem aumentos, o que faz com que construa orçamentos que a realidade acaba por contrariar. Neste ano de 2008, e segundo dados que temos à nossa disposição, as receitas dos jogos registavam, em meados de outubro, valores inferiores a 6,3% das verbas arrecadadas em igual período do ano passado. Esta descida, registada também num ambiente de forte retração financeira e com o progressivo aumento do endividamento das famílias, não permite criar a ilusão de que os portugueses vão ter mais dinheiro disponível para as apostas. Só o Governo acredita em milagres. Há quem, por muito menos, vá a pé a Fátima. O Orçamento do Instituto do Desporto prevê um crescimento das receitas provenientes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 19,1%, quando no ano anterior, para 2008, a expectativa era de 17,4%. Atentemos, por isso, na contradição entre o real e as expectativas. O Orçamento Total do Instituto do Desporto cresce 7,7% face à estimativa de execução, e 3,3% em relação ao orçamento aprovado. As despesas de funcionamento crescem 4,6% e as de investimento sofrem um corte de 7% face ao orçamento aprovado para 2008. Aproveito para salientar que, sem qualquer deflação, o orçamento para 2009 é ainda inferior ao de 2005, então da responsabilidade do Governo PSD-CDS. Face aos dados disponíveis, que nos foram enviados no orçamento de ações, pergunta-se: a formação vê a sua verba reduzida em 500 mil euros. Porquê? Nas deslocações das equipas desportivas, atletas e árbitros às ilhas, surge o grande bolo. A verba passou de 1 milhão e 700 mil euros para 3 milhões e 100 mil. Qual a razão desta súbita mudança? Eventos internacionais, 950 mil euros neste ano. São-lhe atribuídos 1 milhão e 980 mil euros para 2009, o que representa um aumento superior a 108%. De que eventos se trata? Por outro lado, enquanto desaparecem verbas antes destinadas às instituições de ensino público e privado, ao apoio à atividade esportiva, às bolsas de formação, surgem novos destinatários, como é o caso do campo de golfe público do Jamor, cujo arranque fica prometido para o próximo ano, e ainda Jogos Olímpicos de 2012, Jogos da Lusofonia, etc. E há ainda, claro, o caso do protocolo assinado pelo Instituto do Desporto, presidido por Luís Sardinha, e a Faculdade de Motricidade Humana, onde o mesmo leciona, protocolo esse no valor de 80 mil euros anuais. Trata-se do primeiro presidente do IDP a não exercer o cargo a tempo inteiro, sendo o acumular de funções considerado pelos seus pares na faculdade uma irresponsabilidade, já que existe um evidente conflito de interesses nestas duas funções. Não se vislumbra em todo o orçamento qualquer verba destinada a dar corpo ao sonho de realizar o Mundial de Futebol de 2018, sobre o qual o Sr. Secretário de Estado se pronunciou tão abundantemente por estes dias, mesmo depois de a Espanha não nos ter enviado qualquer sinal para a nós se associar. Ainda bem, é que, convenhamos, pela parte que lhe toca, o Sr. Secretário de Estado também estava a iniciar cedo demais a campanha eleitoral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão, e agradeço em particular o rigor do cumprimento do tempo. Tem agora a palavra o Partido Socialista, pela voz de três deputados, Sr. Deputado Ana Couto, Sr. Deputado João Serrano, Sr. Deputado Fernando Cabral. 10 minutos, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria naturalmente de começar por saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado, agradecendo os esclarecimentos iniciais que o Sr. Ministro aqui nos prestou. E nesta minha intervenção, e no que é a área da igualdade de género diz respeito, gostaria de começar por sinalizar o empenho do Governo na execução dos três planos nacionais, portanto o Plano Nacional da Igualdade, o Plano Nacional contra a Violência Doméstica e o Plano Nacional de combate ao tráfico de seres humanos, que são um instrumento fundamental para a concretização dos compromissos assumidos pelo Governo, quer na política nacional, quer ao nível das diversas instâncias internacionais. Considero que com a execução destes três planos, o Governo dá um sinal claro de que continua empenhado em reforçar o combate à desigualdade em função do sexo, em todos os domínios da vida, quer ela seja política, económica, social ou cultural. Gostaria ainda de sinalizar o reforço orçamental dos apoios concedidos às famílias, através de um conjunto vasto de medidas sociais à execução, mas na sede desta audição salienta em particular o apoio às famílias por via do alargamento da rede de equipamentos sociais, através do programa PARES e naturalmente com o alargamento da rede de creches. Um maior investimento na rede de creches um maior investimento na rede de equipamentos sociais em geral é fundamental para promover a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Sabendo nós que é à mulher quem ainda hoje cabe a maior parte da responsabilidade na vida familiar, quer no trabalho doméstico, quer como a principal cuidadora de crianças e de outros dependentes, como idosos ou deficientes, é naturalmente a mulher quem ainda hoje paga os custos da conciliação e isto naturalmente reflete-se de forma negativa nas condições da sua empregabilidade e na criação do seu próprio emprego. Gostaria, por último, de sinalizar um dos mecanismos de concretização das áreas estratégicas de intervenção do 3º Plano Nacional para a Igualdade, nomeadamente através da coordenação de instrumentos, do aprofundamento de parcerias e da criação de incentivos. Refirmo naturalmente ao quadro de referência estratégico nacional e, em particular, ao eixo 7 do Programa Operacional do Potencial Humano. Este eixo, o eixo 7 do POPH, tem, como todos sabemos, um conjunto de objetivos. Passam, nomeadamente, pelo aumento da eficiência dos instrumentos de política pública, pela promoção da igualdade no acesso e na participação no mercado de trabalho, pela promoção da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional e pela prevenção da violência de género, incluindo naturalmente a violência doméstica. E tem também um conjunto de tipologias de intervenção, e era aqui que eu queria basicamente incidir. Temos o caso do apoio às ONG, temos o caso do apoio ao empreendedorismo das mulheres, temos, como o Sr. Ministro bem referiu, a formação específica para a igualdade de género e ações de informação e divulgação. Na apresentação deste documento setorial, o Governo, que é respeitante à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, o Governo refere que ao orçamento global desta entidade acresce o montante referente às candidaturas apresentadas no âmbito do CREN e já comprometidas para execução no valor de 20 milhões de euros. Assim, eu gostaria, Sr. Ministro, e tendo presente as três áreas que eu sinalizei, a concretização dos três planos de âmbito nacional, a promoção dos fatores de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e o forte investimento através do eixo 7 do CREN na promoção de uma cultura de igualdade entre homens e mulheres, gostaria assim, Sr. Ministro, pedir-lhe que aprofundasse um pouco mais as medidas a desenvolver no próximo ano, nomeadamente na promoção da conciliação entre a vida familiar e a profissional e no estímulo ao desenvolvimento quer do associativismo, quer do empreendedorismo das mulheres, e ainda que fizesse um ponto de situação relativo às candidaturas no âmbito do Programa Operacional do Potencial Humano do CREN, nomeadamente na área que eu acabei de referir, na área do empreendedorismo e na área de apoio às organizações não-governamentais, que são as duas áreas que maior expressão orçamental têm no montante global das candidaturas.
Sr. Ministro, Sr. Estado, membros do Governo, brevemente gostaria de colocar algumas questões ao Sr. Ministro da leitura do relatório do Orçamento de Estado para 2009. Em primeiro lugar, assinalar que o apoio ao associativismo imigrantes tem uma verba significativa, ou seja, tem o mesmo montante relativamente a 2008, o que distancia-se muito das verbas consignadas em 2007, especialmente em 2004, o que denota um reforço do Governo, uma aposta do Governo nesta área. Gostaria que o Sr. Ministro me desse alguns esclarecimentos relativamente à terceira fase do programa Escolhas. Como sabe, é um programa essencial para a inclusão das vidas de crianças e jovens provenientes, digamos, nomeadamente, descendentes de imigrantes e comunidades ciganas. Gostaria de saber quais novos projetos e investimentos previstos para o efeito. De igual modo, gostaria de obter alguns esclarecimentos relativamente ao programa Português para Todos, como sabe, visa a promoção da língua portuguesa para estrangeiros e é um instrumento, penso eu, essencial, não só para o acesso de imigrantes à qualificação, à educação e à formação profissional. Também, da leitura do relatório de semestre de 2009, veio referido um programa de mediadores socioculturais municipais dirigidos à integração da comunidade cigana. Me parece um programa bastante importante, não só, mas também devido também a um conjunto de ocorrências que nós assistimos no verão passado, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, e o trabalho desenvolvido pelos mediadores socioculturais são essenciais, nomeadamente, na integração das comunidades ciganas. Finalmente, Sr. Ministro, não poderia deixar esta oportunidade, estando em presença do membro do Governo responsável pela área da imigração, de o ouvir relativamente a umas expressões preferidas há pouco tempo pela líder do PSD, nomeadamente referindo-se que os investimentos do Estado em grandes obras públicas só ajudam a reduzir o desemprego nas comunidades ucranianas e cabo-verdianas. Estas declarações demonstram, por um lado, um desconhecimento, por outro lado, uma insensibilidade social, desconhecimento porque, em primeiro lugar, os fluxos de imigrantes da comunidade ucraniana têm vindo a reduzir-se em Portugal, e, em segundo lugar, porque apenas 24% dos imigrantes trabalham na área da construção civil, sendo esta área, como sabem, por cada posto de trabalho criado na construção civil, gera-se 3 novos postos de trabalho. Mas demonstram alguma insensibilidade. Em primeiro lugar, esquecendo a nossa história, o papel de Portugal, o papel dos imigrantes, a forma como os outros países acolheram os imigrantes, e porque é nosso dever também responder a todo o nosso passado. Por outro lado, também esquecendo o papel dos imigrantes no desenvolvimento económico do nosso país. E, finalmente, e isso talvez seja o mais grave, é porque estas declarações demonstram, digamos, e alimentam um sentimento de xenofobia que, obviamente, urge combater e o Governo tem tomado medidas para esse efeito. Penso eu que o PSD lucrava que a líder do seu partido, antes de proferir declarações relativamente às questões dos imigrantes, ouvisse pessoas do PSD, nomeadamente o seu deputado Feliciano Barreiros Duarte. Muito obrigado.
Senhores Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, vou fazer algumas questões ao Governo sobre a área do desporto, mas não deixaria antes de fazer alguns comentários em relação àquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão. É uma intervenção cheia de contradições. Primeiro diz que o orçamento é otimista e eleitoralista e depois vem dizer que não há verbas para isto, para aquilo e para aquilo outro. Portanto, é uma coisa que tem que se entender, Sr. Deputado, é se de facto é um bom orçamento e um orçamento que cresce e um orçamento realista ou se é um orçamento que é para fazer descida de verbas. Há aqui uma questão que o PSD nunca conseguiu resolver na sua consciência, que é o problema de não ter conseguido resolver o problema das receitas dos jogos sociais. E é sempre importante, nestas discussões, aqui lembrarmos que foi este Governo que resolveu esse problema, que permitiu dar uma grande sustentabilidade às políticas, nomeadamente às políticas de desporto e de juventude. E isto o PSD nunca conseguiu resolver na sua consciência e, portanto, todos os anos que fazemos a discussão do orçamento do desporto e da juventude, recorrentemente fala nas expectativas das receitas dos jogos sociais, aquilo que temos verificado é que essas expectativas são de facto realistas, o que tem permitido de facto desenvolver uma política em que o esforço do OE é cada vez menor e as receitas próprias são cada vez maiores. Esta é que é a verdade, esta é que é a realidade, senhores deputados. Dizer também, senhor deputado, há aqui uma grande confusão. A confusão até na própria palavra do senhor deputado. O senhor deputado diz que o atual estado da vida associativa, nomeadamente no futebol, que é de uma grande confusão. E depois vem dizer que o novo regime jurídico vai criar confusão. Ouça, aquilo que se faria e que não criaria confusão nenhuma era manter tal como está, como é que fez sempre o PSD. O PSD vem aqui criticar um conjunto de falta de legislação, mas a verdade é que nos 3 anos em que esteve no Governo aprovou uma lei de bases e depois não produziu um único diploma de regulamentação dessa lei de bases. Está-se a fazer regulamentação, é importante não só o regime jurídico das federações, como a questão que tem a ver com a dopagem, como a questão que tem a ver com a violência, como a questão que tem a ver com a formação dos treinadores. Todas estas matérias são importantes e pedi até ao Governo que eventualmente nos pudesse complementar a sua informação sobre esta legislação que foi aprovada no último Conselho de Ministros. Vou já terminar, Sr. Presidente, fazendo 3 perguntas muito sintéticas.
O Sr. Ministro falou-nos aqui no desenvolvimento das redes de centros de alto rendimento e falou-nos concretamente no esforço comunitário para esta rede de centros de alto rendimento. Pedi ao Sr. Ministro ou ao Sr. Secretário de Estado que nos pudesse mais precisamente dizer qual é o estado de desenvolvimento destes centros de alto rendimento. A questão do reforço do financiamento das deslocações das equipas atletas e árbitros para as regiões autónomas, como são mais, vai aumentar a prestação, são mais atletas, há mais modalidades que sejam contempladas com esta medida. E mesmo por último, gostaria também de ter uma informação mais precisa sobre o ponto da situação em que se encontram os trabalhos de valorização do Centro Esportivo Nacional do Viamor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Cabral. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro, há bocadinho, quando fez a apresentação na parte do Orçamento de Estado de respeito à juventude, referiu, e nessa medida bem, que as políticas de juventude não se esgotam exclusivamente nas questões aqui em discussão hoje nesta comissão e nesta discussão da especialidade do Orçamento de Estado. E eu começava exatamente por aí, Senhora Ministro. Há algumas questões de política de juventude que, efetivamente, deveriam ter outra força e outra dinâmica no que diz respeito, e mais a mais hoje, na situação de grave crise económica e financeira a nível global, e Portugal não foge à regra. Gostaria de saber se, da parte do Governo, poderá haver alguma sensibilidade para alterações em termos de Orçamento de Estado, efetivamente relativamente às questões de juventude. Ontem veio a público afirmações do Primeiro-Ministro britânico, em que diz que a única forma possível que ele conhece para relançamento económico seria baixa de impostos. E se na questão da baixa de impostos não é possível, na nossa perspectiva seria, mas na perspectiva do Governo não é possível fazer uma baixa de impostos neste momento, há algumas questões que eu acho que valeria a pena que o Governo pensasse, nomeadamente nas questões que têm a ver com a área da juventude. E, muito em concreto, o Sr. Ministro falou que uma das questões que está este Governo fortemente empenhado é, e vou citar para não me enganar, é na questão do empreendedorismo juvenil e no que diz respeito, por exemplo, a um programa financia jovem. Ora, se isto é verdade em termos de discurso, depois na prática não se reflete. E eu acho que valia a pena aqui saber da parte do Governo se está disponível para aceitar algumas medidas em concreto na área da juventude sobre esta matéria, nomeadamente na área do empreendedorismo. Está ou não o Governo disponível para aceitar, por um período, por exemplo, de 5 anos, aceitar que a redução de IRS e IRC para jovens empreendedores, para empreendedorismo jovem, para jovens empresários, que possa haver essa possibilidade, não como em algumas circunstâncias está, em alguns programas está, obrigatoriamente manter a atividade a que se candidata. Neste momento seria muito difícil, um jovem, vou-lhe dar só um exemplo, um jovem que o ano passado tivesse feito um investimento numa área, por exemplo, de uma imobiliária, hoje se calhar estaria numa situação de falência ou pré-falência, e se calhar valeria a pena que este jovem ou esta jovem empresa pudesse alterar de ramo sem ser penalizada, quer em termos de descontos para efeitos de IRS ou IRC, quer em termos de descontos para a Segurança Social. Porque eu acho que há aqui necessidade de fazer aqui um sinal. E é nos jovens, e é no empreendedorismo jovem que nós eventualmente poderemos apostar. Gostaria de saber da parte do Governo se há alguma disponibilidade para poder integrar esta matéria. A outra questão que gostaria de saber da parte do Sr. Ministro é se veio a Vossa Excelência aqui fazer referência que poderia eventualmente vir a termos um aumento na área do Orçamento de Estado, na área da juventude. Aquilo que verificamos é que o Orçamento da área da juventude este ano tem uma quebra de 3,88% relativamente ao ano passado, e o ano passado já teve relativamente ao ano 2007. E, portanto, o orçamento do Instituto Português da Juventude é efetivamente menor este ano do que o ano passado. É aqui uma engenharia financeira que Vossa Excelência anuncia, mas que depois os números, até os números fornecidos pelo Orçamento do Estado, como não poderia deixar de ser, denunciam exatamente isso. Há aqui também, da parte do Sr. Ministro, um anúncio que depois também não verificamos isso na prática. Nós reconhecemos que o programa de alargamento das pousadas de juventude foi, efetivamente, aconteceu. Era um programa que vinha já, em termos de planeamento, a ser organizado pelos governos anteriores e, portanto, foi agora implementado na grande maioria, mas há aqui algumas... Essa Secretária de Estado reconhecerá, poderá eventualmente haver alguns ajustes, mas é evidente que cada vez que chega um governo terá que fazer com certeza alguns ajustes, isso é normal, o jogo democrático também é isso, Sra. Secretária de Estado. Com a simpatia que tenho para Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe que também não é verdade que não havia nada, havia planeamento, como é evidente. Agora, o que Vossa Excelência quis dar uma outra roupagem está no seu legítimo direito e nada disso é contestável. Mas há aqui uma questão que tem sido frequentemente, e já o ano passado alertámos para a situação, e que não tem estado a ser dada a devida atenção, que é a questão dos investimentos na recuperação das redes de pousadas degradadas já existentes. É necessário saber qual é aqui o que está a ser feito. Relativamente à questão do desporto, o Sr. Deputado Fernando Cabral, há bocadinho, dizia aqui uma série de questões que têm a ver com o aumento das receitas próprias e do orçamento do Instituto do Desporto de Portugal. Não é isso que se verifica e quer por afirmações feitas pelo Sr. Presidente do Comitê Olímpico Português, Vicente Moura, quer pelas declarações e numa entrevista longa apresentada pelo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o que se verifica é que no ano de 2007, no ano passado, houve uma quebra de cerca de 17,5% das receitas dos jogos da Santa Casa da Misericórdia, sendo que essa quebra foi ainda maior no caso do Euro Milhões. Foi para este ano prevê-se que haja nova quebra. E, portanto, como é que, sendo o principal fonte de receitas do Instituto de Desporto de Portugal os jogos da Santa Casa da Misericórdia, como é que com estas quebras tantas e tão grandes que se consegue fazer no Orçamento de Estado um aumento das receitas do Instituto de Desporto de Portugal? É aqui que também não conseguimos entender como é que há um aumento de receitas próprias quando as receitas próprias, onde elas são geradas, têm vindo a diminuir. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo que gostaríamos também de perceber. Gostaríamos ainda de saber aqui uma questão que, não estando no Orçamento de Estado, e não está, nem provavelmente teria que estar, mas gostaríamos de saber da parte do Governo, que o Governo informasse este Parlamento, qual é a situação, o que é que tem sido feito em termos daquilo que tem vindo a anunciar, e o Sr. Secretário de Estado tem-no referido várias vezes, que é a candidatura conjunta de Portugal e Espanha à Organização do Mundial 2018. Nós até já vimos umas afirmações do Presidente da FIFA em que veria com muito bons olhos e seria uma candidatura muito forte, palavras dele, seria uma candidatura muito forte esta candidatura dos dois países ibéricos. O que é que o Governo tem feito sobre esta matéria? Tem havido alguns contactos? O que é que efetivamente pode informar este Parlamento relativamente a esta questão? Porque fazer o anúncio, mas nós não conseguimos saber nada e acho que aqui é o local próprio para se poder transmitir essa informação. Verificamos ainda aqui na área do desporto, o Sr. Secretário de Estado referiu um apoio importante, o Sr. Ministro referiu um apoio importante ao Comitê Olímpico Português para a organização e preparação dos Jogos Olímpicos de 2012 para Londres 2012. Mas as afirmações também do Presidente do Comitê Olímpico diz que com o corte de verbas existentes vai ser muito difícil e poderá até ser travada a preparação dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Portanto, é necessário perceber o que é que está aqui a acontecer. Relativamente à questão da rede de centros de alto rendimento esportivo, é uma coisa já recorrente também. Já há muitos anos vimos a ouvir falar dessa questão. Não temos visto, efetivamente, grandes avanços nesta matéria, mas aquilo que eu também acho que era importante e gostaríamos de saber da parte do Governo, saber qual é, que é a ideia do Governo sobre, também já algumas vezes falada, a existência de uma carta diretora nacional quanto à carta dos equipamentos desportivos e infraestruturas desportivas do país. Porque nós verificamos uma situação de estar a haver uma série de infraestruturas desportivas com apoio do Estado, algumas, outras sem apoio do Estado, feitas pelas autarquias locais, outras pelos próprios clubes, e não há aqui uma articulação. Não é necessário haver um planeamento central, não é isso que nós defendemos, seguramente, mas era necessário haver aqui alguma coerência, alguma coordenação nas infraestruturas que vão sendo criadas e que, obviamente, em alguns casos, são até infraestruturas que o povo chama, com a sua sabedoria popular, de elefantes brancos que depois é preciso manter. E essa questão era extremamente importante, inclusive com o centro encontro com os centros de alto rendimento desportivo, era necessário termos toda essa informação, e esse trabalho era um trabalho que era necessário ser feito e que nós continuamos a não verificar, que para o próximo ano o Governo o tenha também aqui admitido. Para terminar, gostaria só de deixar saliente que este orçamento de Estado, no que diz respeito ao desporto e à juventude, é, quanto a nós, muito minimalista e é, quanto a nós, muito aquém daquilo que seriam as necessidades quer dos jovens em Portugal, quer do desporto. Não, e não é necessário só a questão do aumento de receitas para estas duas áreas. A questão é também uma questão de ambição, que nota-se aqui uma falta de ambição. Se nós ao lermos o Orçamento de Estado para 2009, verificamos que é, enfim, num seguimento do que vem anteriormente sendo feito, e verificamos todos os agentes e pessoas interessadas nestas duas áreas a dizer que há aqui da parte do Governo várias falhas, seja no Comitê Olímpico Português, seja das pessoas ligadas à área da juventude, seja nas associações de jovens, seja no RENASS, há aqui efetivamente muitas faltas que as entidades verificam e que as pessoas verificam e que querem ver esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Tem agora a palavra o PCP, pela voz dos Srs. Deputados João Oliveira e Miguel Tiago. E a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado. Queria, antes de mais, começar por colocar um conjunto de questões que têm a ver com a área de igualdade de género e das questões relacionadas com esta temática, porque apesar da propaganda do Governo e apesar das reiteradas afirmações de valorização do papel das organizações de mulheres e do reforço dos mecanismos de participação e do reforço dos mecanismos de apoio e financiamento, a realidade não cola com a propaganda que o Governo vai fazendo. E há, de facto, alguns dados que necessitávamos que o Governo esclarecesse para podermos fazer esta avaliação, uma avaliação mais aprofundada do que têm sido as políticas do Governo nesta área, e sobretudo aquelas que têm a ver com o eixo 7 do Programa Operacional do Potencial Humano, que se refere ao financiamento para a área de igualdade de género, que era preciso, de facto, conhecermos os dados reais sobre o número de candidaturas que foram feitas neste âmbito, o número de projetos aprovados, o número de associações, o número de entidades que tiveram apoio e o montante destes apoios, porque há, de facto, algumas situações que julgamos cujo esclarecimento é necessário. E a primeira delas tem que ver com o financiamento no âmbito do eixo 7, saber que tipo de entidades foram contempladas com financiamento das várias medidas deste eixo, que projetos foram aprovados, que área geográfica abrangem estes projetos, e, sobretudo, qual o montante de financiamento, tendo em conta as várias entidades envolvidas, nomeadamente a distinção em função do financiamento concedido à SIG, às organizações não-governamentais, a empresas, a IPSS e a entidades públicas da Administração Central e da Administração Local. E também importa esclarecer aquilo que diz a respeito ao facto das candidaturas das organizações não-governamentais não estarem ainda concluídas, uma vez que os contratos ainda não foram assinados, e é fundamental saber também, concretamente no que diz respeito à medida 7.3, que se refere ao apoio técnico e financeiro às organizações não-governamentais, qual é o ponto da situação em relação a estes itens todos que acabei de referir, nomeadamente em relação ao número de candidaturas e ao número de candidaturas aprovadas, e aos montantes e às associações que foram objeto desse apoio. Porque, de facto, os dados que tivemos acesso dão conta de um número de candidaturas muito reduzido a serem aprovadas. E sobretudo por área geográfica, tendo em conta as três áreas geográficas, Lisboa, Algarve e da região de convergência, especificadamente estes dados era importante termos acesso a eles. Porque os dados que temos, a que tivemos acesso, são, por exemplo, nas zonas do Algarve e da região de convergência, um total de 149 candidaturas apresentadas e apenas 85 aprovadas, com instituições como, por exemplo, o MDM, a ter um corte de 60% do financiamento. E, portanto, importava termos acesso concreto a cada uma destas situações, qual o montante do financiamento atribuído. E obviamente também naquelas medidas do eixo 7 que dizem respeito à formação, qual é o ponto da situação em relação a esta situação, porque os dados que tivemos acesso dão-nos conta de 426 candidaturas no âmbito das medidas concretas referidas à formação deste eixo 7, 426 candidaturas apresentadas para 60 aprovações. Ainda neste âmbito, a medida do eixo 7.2, que financia os planos de igualdade nas empresas e na administração pública central e local, os dados que temos são de 65 candidaturas para 30 candidaturas aprovadas. Gostávamos de saber se confirma ou não, e também em relação a esta matéria, que entidades tiveram acesso a este financiamento, quais foram os projetos e qual o montante que tiveram acesso. Porque isto diz, de facto, muito daquilo que é a conformidade ou não da propaganda do Governo com a realidade. E a realidade, de facto, é uma realidade de maiores dificuldades no funcionamento, sobretudo das organizações não-governamentais e de um afastamento que resulta das políticas que têm sido desenvolvidas pelo Governo. Por outro lado, o orçamento por ações do Ministério da Presidência dá conta de haver mais dinheiro este ano para o apoio às ONGs. E gostaria que o Sr. Ministro nos conhecesse se não é verdade que o Programa Operacional do Emprego de Formação e Desenvolvimento previa na medida 4.4.3.2.1 que o limite por projeto e por organização governamental era de 500 mil euros num prazo de 2 anos, portanto 250 mil euros por ano, e se foi ou não foi reduzido no âmbito do eixo 7 do POPH para um limite de 300 mil euros por 3 anos, ou seja, 100 mil euros por ano. E se isto constitui ou não uma redução do apoio anual a que as organizações não-governamentais têm acesso, e se há de facto mais dinheiro, para onde é que ele está a ser canalizado. Por outro lado, com a criação e a reestruturação da SIG e com o afastamento de algumas organizações, como já tivemos a oportunidade de denunciar noutras oportunidades, e com a desfiguração e a descaracterização enquanto Conselho Consultivo das Associações de Mulheres, que significou de facto um retrocesso histórico e social naquilo que era o reconhecimento do papel das organizações de mulheres e no combate às discriminações com base no sexo, a verdade é que dos mapas dos serviços integrados resulta uma redução do apoio face àquilo que acontecia, por exemplo, só em 2007, para não irmos muito mais longe. Concretamente, em relação à verba prevista em 2007, que era de 145 mil euros, há uma redução para 45 mil euros para 2009. Comparado, por exemplo, com as verbas que o Ministério da Presidência concede à SIG só para despesas com comunicações telefónicas, que é de 40 mil euros, revela, de facto, uma grande desvalorização do apoio às organizações não-governamentais e, portanto, gostaríamos de esclarecer se é desta forma que o Ministério entende que se cumprem as obrigações legais resultantes da Lei 10/97 e do Decreto-Lei 246/98 no que diz respeito ao financiamento das organizações. Por outro lado, relativamente às casas-abrigos da rede pública, gostaríamos de saber se o Governo entende que é com o recurso às casas-abrigo da responsabilidade de organizações não-governamentais e de IPSS que se cumpre esta obrigação da criação de redes públicas. Porque, no nosso entender, não é. É um recurso a entidades que não são entidades públicas e não constitui, de facto, o cumprimento desta obrigação de criação de uma rede pública de casas-abrigo. E, para terminar, gostaria de saber, relativamente às questões da existência de secções especializadas nos órgãos de polícia criminal para o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e no que diz respeito à obrigação legal de adiantamento pelo Estado de indemnização às vítimas de violência doméstica, às vítimas de violência conjugal apenas, aliás, no âmbito da Lei 129/99, quantas secções estão neste momento em funcionamento junto dos órgãos de polícia criminal e quais os montantes orçamentados, qual o montante orçamentado e atribuídos no âmbito destas indemnizações que devem ser adiantadas pelo Estado às vítimas de violência conjugal e que campanhas de divulgação deste direito tem o Governo em curso neste momento?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, vou aproveitar este tempo que ainda resta nesta primeira ronda para fazer aqui também uma ponte. Mais tarde colocaremos algumas questões sobre juventude e desporto. Fazer aqui uma ponte entre os aspectos que o Sr. Deputado João Oliveira, meu camarada João Oliveira, já colocou, nomeadamente com a parte do desporto e sobre a participação feminina no desporto e o desporto de mulheres. A atual situação,
com os dados que temos, apontam para que apenas 1/5 dos praticantes federados sejam mulheres, que apenas 10% dos treinadores são mulheres e que apenas 14% das mulheres contra 37% dos homens praticam desporto. Isto representa objetivamente um problema, uma prática desportiva junto das mulheres que deve ser alargada, aliás, no conjunto da população, mas que no quadro do desporto feminino representa um problema ainda mais significativo. As orientações que o Governo anunciou, uma vez mais, também nesta área, não jogam com a realidade. Não jogam com a realidade, em primeiro lugar, porque o Governo anuncia, nos seus compromissos, que na carta desportiva, e a primeira pergunta que coloco é onde está a carta desportiva, o que contém e quem envolve, se deve trabalhar para a diminuição do gap entre a prática masculina e a prática feminina. Ora, não há nenhum dado que aponte para a diminuição desse fosso. O Conselho Nacional do Desporto não integra associações ou movimentos que façam da sua atividade principal a dinamização do desporto entre as mulheres. As cartas municipais do desporto, apontadas pelo Governo como um caminho que poderia dar resposta a esta situação, não tiveram até hoje nenhum desenvolvimento. E é o Governo que lança este objetivo, mas o Governo não criou condições nenhumas para que, de facto, nas cartas municipais de desporto, ou que sequer existissem, e muito menos que houvesse uma tentativa para corrigir esta assimetria entre a prática masculina e a prática feminina. E, por último, uma questão muito simples. O que é que tem sido feito objetivamente e que verbas têm sido dedicadas à diminuição deste fosso e que verificação tem sido feita ao longo dos anos, desde que o Governo assume estes objetivos até hoje, em que o que se conhece é que a situação, de facto, não tem tido qualquer tipo de melhoria.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira e Miguel Tiago. E agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu gostava de o questionar e de centrar a minha intervenção em torno do combate à violência doméstica e à violência de género. Sr. Ministro, pesem os avanços nos últimos anos que têm sido dados no combate à violência, que têm sido muito importantes, gostaria de sublinhar, assistimos neste momento e particularmente neste ano a um agravamento, a sinais de agravamento da situação de violência contra as mulheres. Não quero daqui tirar grandes ilações científicas sobre se o fenómeno aumenta, não aumenta, o que é que se passa. Mas penso que um combate como este, para o qual toda a sociedade é convocada e o Governo tem especiais responsabilidades, devemos estar muito alerta e interpretar os sinais que são possíveis de terminar já. E, por isso, eu penso que é correto e que podemos afirmar com toda a clareza que existem sinais de agravamento da situação. Esses sinais vêm de dois sentidos. O primeiro, com o aumento dos homicídios conjugais. Sr. Ministro, isto é também já uma questão, temos falado disto várias vezes nesta Assembleia, das poucas vezes em que se fala da violência, temos falado várias vezes, se me entende, que é o problema da necessidade das estatísticas terem um tratamento concreto para o homicídio conjugal, que não é um homicídio como outro qualquer. Todos nós compreendemos essa situação, não é a mesma coisa. Para além de ter de ser um número muito significativo, ter uma percentagem muito significativa no número global de homicídios em Portugal. Mas os homicídios dispararam este ano. Por semana, em média, existe um assassinato de mais de uma mulher por semana no nosso país, neste momento, e com estatísticas que não são muito aprofundadas. Isto é uma questão que deveria convocar toda a gente para entendermos uma estratégia concreta de abordagem deste ponto de vista. Outro sinal que nos leva também a concluir deste agravamento é a severidade das agressões que chegam às polícias, nomeadamente. Portanto, há um agravamento. As associações que apoiam mulheres vítimas de violência têm vindo com frequência nos jornais a denunciar o aumento da severidade das agressões, que muitas vezes não resultam em homicídio por mera sorte, mas que de facto constituíram um atentado à vida das mulheres. Bom, neste sentido, Sr. Ministro, acho que o que importa aqui à Assembleia da República e ao Governo é, perante esta situação, a exigência de novos patamares e de novas medidas e mais determinação no combate à violência doméstica. Acho que é isto que importa, é isto que nos é pedido. É em que patamar estamos neste combate, como é que o vamos superar e como é que vamos, de facto, contribuir para que os números da violência comecem a crescer, incluindo o homicídio. E é uma questão que eu penso também que tem que ser assumida. É que nós estamos num patamar em que os serviços de apoio foram muito desenvolvidos, podem com certeza ser aperfeiçoados, é preciso sempre aperfeiçoar, sempre mais investimento, mas estamos num novo patamar. É o combate à impunidade dos agressores. E só assim nós conseguiremos, de facto, dar sinais muito claros a toda a sociedade de que a sociedade condena inequivocamente os agressores. Portanto, é preciso trabalhar nesta área e não permitir mais que os agressores se mantenham nesta impunidade. E daqui vamos às medidas concretas. E, Sr. Ministro, eu penso que está na altura e que o Governo deve uma resposta muito clara e muito objetiva e muito quantificada, se me permite, sobre a questão da vigilância eletrónica. Nós andamos a debater a questão da vigilância das pulseiras eletrónicas para os agressores há 3 anos, desde o início, desde praticamente a tomada de posse do Governo, que esta medida é anunciada. No Plano Nacional contra a Violência Doméstica, essa responsabilidade do projeto piloto está atribuída, como é lógico, ao Ministério da Justiça, mas também está atribuída à Presidência do Conselho de Ministros, como sabe, que aliás é, vamos lá, a tutela política sobre esta questão. Qual é o ponto da situação sobre o programa de vigilância eletrónica para os agressores? Quais são as perspectivas concretas do Governo para o ano de 2008, para a implementação deste processo e quais são, de facto, os meios que estão ligados a esta implementação? No fundo, é muito simples, em linguagem corrente. Quantas pulseiras eletrónicas vai haver para os agressores, Sr. Ministro? Quantas? Porque a última informação que tivemos é que no concurso internacional que tinha sido lançado havia 50 pulseiras eletrónicas para os agressores. 50, Sr. Ministro. Portanto, eu penso que o Governo vai entrar no último ano da sua legislatura, desde que tomou posse que fala nisso, é muito concreto e em linguagem que toda a gente percebe. Para o ano 2009, quantas pulseiras eletrónicas para os agressores vai haver no nosso país? Esta é uma questão para o Bloco de Esquerda central e que pensamos que tem que ter resposta. Mais duas questões. Eu penso, gostaria de saber se da tutela e se, do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado existe alguma avaliação sobre a aplicação do auto de notícia, que portanto que foi padronizado para todos os órgãos de polícia criminal e que aliás faz parte também do Plano Nacional contra a Violência Doméstica, porque isto é apresentado como uma medida importante, e penso que será, com certeza, mas era preciso perceber que avaliação é que se faz da aplicação deste auto de notícia. Porque, como sabemos, Sr. Ministro, neste auto de notícia, o Sr. Ministro sabe como ele, está lá a avaliação do grau de risco da vítima. E nós precisamos saber como é que isso está, até que ponto é que isso é utilizado ou não, e tem sido corretamente utilizado, para depois relacionarmos com a prevenção, nomeadamente do homicídio conjugal. Sabermos se depois de ir à esquadra de polícia perante um auto de notícia, a vítima sai protegida ou não sai protegida perante o que lá está sobre a questão do risco em que essa vítima está. E queria também que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre outro aspecto. É impossível pedir-lhe aqui, como é óbvio, um balanço exaustivo dos planos. Espero que esses balanços e essas avaliações venham à Assembleia da República, aliás, como está previsto, ainda não veio nenhuma anual, não se conheceu ainda, mas espero que venham em breve. Mas gostaria de que o Sr. Ministro também, se fosse possível, e nesta lógica da necessidade de avançar em termos de novos patamares e novas medidas contra a violência, e contra a violência sobre as mulheres, é que as medidas previstas sobre as sondagens em termos da opinião pública em relação à violência, que estavam previstas ser anuais, e os níveis de satisfação das vítimas que seriam, que foram apoiadas, que está previsto no Plano Nacional contra a Violência Doméstica, aliás, na área de estratégia de intervenção número 5, eu gostaria de saber se foi feita alguma coisa, porque isto é importante saber, se foi feita alguma sondagem, por exemplo, para saber qual é a percepção comum sobre esta questão, porque isso leva a que se faça, a que se tomem algumas medidas, nomeadamente na área da sensibilização. E por último, e com isto termino, Sr. Ministro, e gostaria de ter algumas respostas concretas, é se o Sr. Ministro acha que nesta, perante esta situação que é gravíssima, se continua a considerar que o orçamento atribuído, nomeadamente à aplicação dos planos, é suficiente, ou se não existe aqui um retrocesso em termos do investimento do Governo para, nomeadamente, na aplicação do Plano Nacional contra a Violência Doméstica. É que parece-me à evidência que existe um retrocesso em termos dos números apresentados pelo Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Para responder, então, a esta primeira roda de perguntas, tenho a palavra do Sr. Ministro. 5 intervenções, 50 minutos. 50 minutos também para a resposta. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria começar pela intervenção do Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão e pelas questões que colocou ao Governo quanto à matéria relativa ao desporto. O Sr. Deputado procurou sustentar a tese de um orçamento otimista e realmente não se ficou a perceber se desejava que num momento de dificuldades houvesse menos investimento nesta área ou se, pelo contrário, reclama mais investimento nesta área. Agora, a sua dificuldade, Sr. Deputado, eu compreendo-a bem, porque no debate que nós aqui travámos o ano passado sobre o orçamento para 2008, o Sr. Deputado também procurou sustentar a tese de que haveria, inevitavelmente, uma redução do investimento na área do desporto, a cargo do IDP, e depois a verdade é que a estimativa de execução para este ano revela um investimento superior em mais de 5 milhões de euros em relação à execução efetiva verificada em 2007. Portanto, a cena repete-se verdadeiramente. O Sr. Deputado vem aqui dizer, o Governo estima receitas irrealistas que nunca existirão, isto não vai ser possível de executar, mas depois os factos encarregam-se de contrariar. O Sr. Deputado, a execução em 2008 é superior e largamente superior à execução financeira do ano de 2007. Irrealista, sim, era a forma como antigamente se fazia o orçamento para o IDP e a previsão das suas receitas próprias a partir dos Jogos Sociais. O Sr. Deputado está recordado que o que acontecia antes é que se pressupunha uma determinada receita vinda do Totobola e do Totoloto, que depois não se confirmava nunca, porque, entretanto, surgiam novos jogos, em particular o Euromilhões, e as receitas iam-se desviando para outras realidades. Por exemplo, no Orçamento de Estado para 2005, deixado pelo Governo do PSD-CDS, previa-se de receitas dos Jogos Sociais 39,9 milhões de euros. e vieram a verificar-se 29 milhões de euros. Foi apenas quase 11 milhões de euros a menos das receitas dos jogos sociais. Acontece que o Governo resolveu esse problema na medida em que fixou uma chave de repartição das receitas do conjunto dos jogos sociais e, portanto, toda a flutuação que possa existir no interior, na distribuição entre os diferentes jogos, é amortizada porque há uma chave de repartição da receita global. É claro que podem existir, de ano para ano, flutuações na receita mesmo dessa receita global. Devo dizer, no entanto, que a estimativa da Santa Casa da Misericórdia para o próximo ano aponta para um aumento da receita e que alguma informação que correu a propósito deste ano mesmo de 2008, relativa ao primeiro semestre e quase até ao verão, depois não teve continuidade na segunda metade do ano. Realmente, o Sr. Deputado, não sei se acompanha essa parte da nossa informação, mas aconteceram alguns jackpots no Euromilhões nesta segunda metade do ano e prémios em Portugal, e a verdade é que a receita média dos jogos sociais subiu na segunda metade do ano face ao ano anterior e, portanto, a estimativa de receita oriunda não foi tão penalizada como se chegou a admitir. Portanto, estamos num quadro em que, depois de ter havido realmente uma redução dessas receitas, há um movimento de recuperação e, portanto, nós não temos nenhuma razão para pensar que a estimativa que temos para o próximo ano é excessivamente otimista. E cá estaremos depois para conferir a execução, como acredito que acontecerá de modo positivo. Chamo também a atenção do Sr. Deputado para que, quando se indica no orçamento do IDP receitas próprias, nem todas as receitas próprias do IDP se circunscrevem à receita dos jogos sociais. Há outras receitas próprias, incluindo aquelas que decorrem da gestão racional do património do próprio IDP, e isso também tem uma parte importante para explicar a evolução das receitas que encontramos no Instituto do Desporto. Depois, Sr. Deputado, colocou várias questões relativas à Lei de Bases e à sua regulamentação. E, enfim, fez alusão àquela questão que tende sempre a perder atualidade, que é a questão do prazo da regulamentação da lei. Mas eu queria recordar que foi o Sr. Deputado que teve a ocasião de, no âmbito da discussão da regulamentação da Lei de Bases, de propor um alargamento do prazo da discussão. E, portanto, parece-me um pouco incongruente que o Sr. Deputado, que no âmbito dessa discussão interveio em público exigindo do Governo mais tempo para a discussão das propostas de regulamentação, agora venha aqui dizer que se demorou tempo demais. Acho que uma coisa não joga com a outra. Uma coisa não joga com a outra. Sim, mas a verdade é que o Sr. Deputado pretendia mais tempo para a discussão e a verdade é que a discussão é importante. A verdade é que a discussão é importante. O Sr. Deputado, não fique nervoso, porque os factos são assim. Os factos são estes que eu estou a dizer. O Sr. Deputado... Não, os... Olha, Sr. Deputado, o que é lamentável é que o Sr. Deputado não respeite quem está no uso da palavra. Isso sim é lamentável. E aquilo que eu estou a dizer é absolutamente factual. É absolutamente factual. A bancada do PSD apresentou-se aqui para contestar a regulamentação tardia da Lei de Bases, quando, no âmbito da discussão dessa regulamentação, exigiu mais prazo para a discussão. Isto é factual. O Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão sabe que isso é verdade e completamente factual. E também, aliás, a autoridade moral falta um pouco à bancada do PSD para se pronunciar sobre essa matéria, quando esteve no Governo, aprovou uma lei de bases e não regulamentou coisíssima nenhuma dessa lei. Nem pouco, nem muito. Por simplesmente não a regulamentou. E esta é a realidade. Isto também é factual e, portanto, o Sr. Deputado escusava de ouvir estas observações, porque eu não me afasto da realidade dos factos. Depois, o Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão tece algumas considerações sobre o conteúdo mesmo da proposta de regulamentação, a propósito do futuro da vida das federações, e contestando o facto de haver como que uma intromissão na vida interna das federações. Sr. Deputado, entendamos-nos sobre o seguinte. As federações desportivas não são associações privadas de qualquer tipo. são entidades a quem está cometido o exercício de poderes públicos que o Estado delega. Nesse sentido, compreende-se bem que o Estado, na regulamentação dessas federações, cuide de assegurar coisas que são tão elementares como, por exemplo, a democraticidade interna no funcionamento das organizações e a transparência. Aquilo que está em causa é muito importante nesta revisão do regime jurídico das federações, porque aquilo que verdadeiramente acontece é que há uma garantia com a proposta do Governo de que o futuro do desenvolvimento das atividades desportivas no quadro de cada uma das federações é uma decisão partilhada entre os diferentes elementos que realmente compõem uma determinada modalidade. Não é um exclusivo dos clubes ou das associações. Há uma participação partilhada de diferentes entidades, sem monopólio. E o Sr. Deputado se quer defender a situação anterior, que era a situação em que, por exemplo, com as chamadas procurações, apareciam umas pessoas nas Assembleias Gerais e apresentavam uma carta de procurações e sozinhas acabavam por decidir o futuro e por condicionar todas as deliberações. Eu penso que isso não é boa solução. Portanto, quer as regras do ponto de vista de impedir esse sistema das procurações, quer, por exemplo, aquilo que diz respeito à eleição dos órgãos colegiais mais sensíveis, como, por exemplo, o Conselho de Disciplina, o Conselho de Justiça ou de Arbitragem, por via de uma exigência de representação proporcional em lista, para impedir que alguém monopolize, de alguma forma, a composição desses órgãos, eu creio que o Sr. Deputado, se pensar duas vezes, até acabará por concordar com esta solução. Por exemplo, aquilo que se passava em algumas federações, que era o estabelecimento de limites à apresentação de candidaturas aos órgãos diretivos, que na prática tinham por efeito impedir o debate democrático e a apresentação de alternativas, isso é uma situação que tinha que acabar. São alterações que vão no bom sentido. Portanto, Sr. Deputado, não veja nisto nenhum condicionamento das federações. As intervenções limitam-se a garantir princípios tão elementares como a separação de poderes, por exemplo. O Sr. Deputado até criticou, a meu ver, surpreendentemente, a questão de se exigir na regulamentação que a nomeação e a classificação dos árbitros seja tarefa de secções distintas. Isso é um elemento. Não é nenhuma dúvida que se coloca perante este ou aquele. O Sr. Deputado faz esse raciocínio, criticará também a consagração do princípio da separação dos poderes entre o judicial e o executivo. Isto não é nenhuma suspeição em particular. Agora, os regimes jurídicos devem ter garantias de que as coisas se desenvolvem depois no respeito pelos princípios e pelas regras e de modo a proporcionar a todos a segurança de que não há nenhuma espécie de abuso de poder e, de facto, na classificação e nomeação dos árbitros na mesma entidade, esse risco é um risco acrescido. São desta natureza as intervenções, mas também aquela que diz respeito à limitação dos mandatos. O Sr. Deputado quer alguma norma que acrescente mais à necessidade de renovação e à possibilidade efetiva de renovação na vida das federações do que estabelecer uma limitação de mandatos? Estas são alterações muito importantes, muito positivas, foram muito debatidas no seio do movimento desportivo, no Conselho Nacional de Desporto foram objeto de uma discussão muito favorável e muito partilhada, e nós estamos convencidos que estas alterações vão no bom sentido e que o Sr. Deputado, pensando duas vezes sobre o assunto, acabará seguramente por dar razão. Colocou também algumas outras questões que eu vou deixar para o Sr. Secretário de Estado do Desporto. Queria ainda dar nota do seguinte, a propósito do Sr. Deputado Fernando Cabral, que também se referiu à questão do desporto, para dizer que realmente, já lhe referi a propósito da questão dos jogos sociais, mas que essa é uma alteração estruturante para o financiamento da política desportiva. A verdade é que nós tínhamos até aqui um subfinanciamento crónico da política desportiva e desde que o Governo adotou uma chave de repartição das receitas dos Jogos Sociais, ganhou condições para que esse problema pudesse ser superado. Se complementarmos isso com a disponibilidade de investimento no quadro dos fundos comunitários para infraestruturas desportivas, então nós temos um suplemento de capacidade de financiamento da política desportiva que queremos naturalmente usar com critério, mas que é muito importante. Já respondi, portanto, por consequência ao que o Sr. Deputado Abel Batista há pouco disse sobre o risco de quebra das receitas dos Jogos Sociais, e queria agora responder a outras questões que nos deixou. O Sr. Secretário de Desporto depois dará conta mais pormenorizada dos centros de alto rendimento e do ponto da situação. O Sr. Deputado perguntou-me pelo Mundial de 2018. Eu queria lhe dizer que o Governo não fez nenhum anúncio de nenhuma candidatura de Portugal ao Mundial de 2018. Foi confrontado com a possibilidade de uma candidatura conjunta a organizar pela Federação Portuguesa e pela Federação Espanhola. Temos acompanhado as notícias que têm saído a esse propósito. Até ao momento, no momento em que hoje estamos a falar, essa candidatura conjunta não foi formalizada. E, portanto, tudo quanto se possa dizer a esse propósito é, neste momento, pura especulação. É claro que se o projeto aparecer, o Governo olhará para ele e não recusa olhar para ele, mas a verdade é que essa candidatura conjunta, neste momento, não existe. E, de facto, ela teria que ser sempre uma candidatura conjunta, naturalmente. E a possibilidade dela ter interesse para Portugal tem que ver com a circunstância de, neste momento, Portugal estar dotado de uma rede de infraestruturas desportivas, de estádios de futebol, que podem ser rentabilizados com um evento dessa natureza. Mas, sem que a vontade conjunta esteja formalizada e sem que um projeto concreto a ser apresentado, nós naturalmente não podemos pronunciar-nos sobre o que não existe. Queria recordar, todavia, ao Sr. Deputado, que quando foi da candidatura de Portugal ao Euro 2004, também se falou muito de uma candidatura conjunta, durante meses, entre Portugal e Espanha. E depois, finalmente, a Espanha resolveu apresentar a sua candidatura e, nessa altura, sim, Portugal apresentou uma candidatura própria que foi vencedora contra a Espanha. Não sabemos, portanto, como é que evoluem os contactos entre a Federação Portuguesa e a Federação Espanhola, mas sobre essa matéria o que posso dizer é que não tenho uma opinião muito diferente do que aquela que foi recentemente manifestada pelo vice-presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, quanto às condições para viabilizar um empreendimento dessa natureza. No que diz respeito a Londres 2012, eu queria tranquilizar o Sr. Deputado. O Governo fez, em cumprimento, aliás, de um contrato anterior com o Comitê Olímpico de Portugal, fez um grande investimento no apoio ao projeto olímpico e aos atletas integrados nos programas de alto rendimento. O que achamos neste momento fundamental foi o que transmitimos ao Comitê Olímpico, foi que o Comitê Olímpico apresente um relatório sobre os Jogos Olímpicos de Pequim e é na base dessa avaliação do que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Pequim que o Estado pode ponderar com conhecimento pleno de causa quais são os termos do contrato para 2012. O que não pode acontecer é nós sobrarmos novos compromissos sem que haja uma avaliação rigorosa e, aliás, também uma apresentação completa de contas sobre o projeto Pequim 2008. Mas certamente que haverá uma contratualização com o Comitê Olímpico de Portugal em termos análogos àquilo que aconteceu anteriormente, na medida em que isso permite projetar e planear o trabalho e, aliás, posso adiantar que o mesmo acontecerá também para o projeto paralímpico. No que diz respeito àquilo que o Sr. Deputado diz agora na área da juventude, que seria um orçamento minimalista, eu tomo nota da apreciação crítica do Sr. Deputado, porque ela habitualmente é contrastante com a posição política global do CDS sobre o Orçamento de Estado, que vai no sentido de reclamar uma redução da despesa pública. Vejo que essa posição global do CDS não se aplica às áreas da juventude e do desporto. Mas nós achamos, pelo contrário, que o orçamento é suficiente para estas duas áreas e que consegue até o equilíbrio de alguma contenção do esforço dos contribuintes a partir do financiamento do Orçamento de Estado, compensada com, de um lado, receitas próprias acrescidas para estes organismos e, por outro lado, com os fundos comunitários que estão disponíveis. O Sr. Deputado sugere uma baixa de impostos para o estímulo ao empreendedorismo jovem, particularmente na área do IRS. E o que posso dizer sobre isso, Sr. Deputado, é que nós estamos muito apostados em apoiar o empreendedorismo jovem a vários títulos, designadamente com o programa Finanças, é verdade, mas há outros instrumentos de apoio à inserção no mercado de trabalho da parte dos jovens. Tenho dúvidas que as deduções fiscais em sede de IRS sejam o instrumento mais apropriado para conseguir apoiar os bons projetos de empreendedorismo jovem, porque esse instrumento é um instrumento relativamente cego do ponto de vista da qualidade dos projetos, e acho que é mais importante fazer como estamos a fazer, um apoio a projetos em concreto que têm que ser selecionados em função da sua qualidade, mas um apoio que é cada vez mais relevante como forma de apoiar esse empreendedorismo. Finalmente, no que diz respeito às pousadas, porque o Sr. Deputado também referiu o problema da Móvel Jovem e das pousadas, eu queria dar as seguintes informações ao Sr. Deputado sobre essa matéria. Até porque o Sr. Deputado teve a felicidade de referir a situação anterior e que estaria em planeamento ao que disse. No primeiro semestre de 2005, de um investimento de 54 milhões de euros que estava previsto para as pousadas de juventude, estavam executados 8,6%, o que equivalia apenas a 16% do QCA. QCA? 3, deputado. Estou a falar do CREM. QCA? 3. Portanto, estávamos já na reta final do QCA, e a situação era de uma execução de apenas 16% das verbas comunitárias disponíveis. E a razão era sabida, era porque não havia a comparticipação nacional no IPJ para assegurar a comparticipação nestes investimentos. Essa situação foi completamente alterada. O investimento global passou de 8,6 para 40 milhões de euros. A taxa de execução pôde chegar até perto dos 90%, e a situação é que nós tivemos agora construções de raiz de pousadas nestes últimos 3 anos, em Lousã, Melgaço, Porto Mós, Alijó, Aljesus, Espinho e Vila Nova de Cerveira. Temos ainda a pousada de Tavira para inaugurar no primeiro trimestre de 2009. E depois, o Sr. Deputado perguntou-me pela requalificação de pousadas, também tenho novidades para lhe dar sobre isso, porque pudemos inaugurar uma série de pousadas que estavam fechadas ou que estavam degradadas, designadamente em Castelo Branco, Foz do Cava, Portimão, São Martinho e Vilarinho das Furnas, qualificações inauguradas ao longo destes 3 anos, e outras seguirão, designadamente em Évora e nas Penhas da Saúde. O quadro comparativo, portanto, Sr. Deputado, não oferece nenhuma espécie de dúvidas. Em março de 2005, nós tínhamos em funcionamento 33 pousadas. Agora, no início de 2009, teremos já 48 pousadas, de 33 para 48. Eu acho que o Sr. Deputado compreenderá que esta alteração, que envolve também a passagem de uma situação em que tínhamos 7 pousadas encerradas para nenhuma pousada encerrada devido ao seu estado de degradação, traduz uma evolução que o Sr. Deputado não deixará certamente de reconhecer. Prossigo com outras questões que foram colocadas. Designadamente, pelo Sr. Deputado João Serrano, a propósito das questões da imigração, E queria dizer o seguinte, de facto é verdade que o orçamento para apoio às associações de imigrantes atingiu este ano o valor de 700 mil euros, quando em 2004 andava pelos 250 mil euros, em números redondos. Isto significa, enfim, tudo evolui, mas esta área evoluiu particularmente com um reforço importante do apoio a projetos desenvolvidos pelas associações de imigrantes. A terceira geração do programa Escolhas é também uma área de parceria com as ONGs, mas não apenas com as associações, também com outras instituições, e é uma área vital para a integração dos imigrantes e para a intervenção em zonas de risco, zonas socioeconomicamente vulneráveis, a que quisemos dar grande expressão e grande investimento. Já há pouco referi os números, nós temos um investimento superior a 21 milhões de euros na terceira geração do Programa Escolhas. O Programa Escolhas projeta-se até o ano de 2009 e eu penso que nós podemos dar a garantia de que o sucesso deste programa, aliás, reconhecido internacionalmente, é tão significativo que, certamente, depois da terceira geração do Programa Escolhas, haverá seguramente uma quarta geração. Este programa é um programa para continuar. O Sr. Deputado referiu também a questão dos mediadores ciganos. De facto, a intervenção junto à comunidade cigana é uma intervenção particularmente sensível e difícil no quadro da integração dos imigrantes. Todos nós conhecemos a situação. E aquilo que todos aprendemos ao longo do processo é que as intervenções de proximidade são aquelas que podem ter melhor hipótese de êxito. Por isso, no âmbito desta terceira geração do Programa Escolhas, há mais de 20 projetos que são especialmente dirigidos à intervenção junto da comunidade cigana e queremos estimular as câmaras municipais que têm essa presença mais próxima das comunidades locais terem ao seu serviço mediadores que possam fazer essa intervenção junto da comunidade cigana e que contribuam para a sua integração, designadamente logo em aspectos críticos que a nós nos preocupam bastante, e certamente a todos os senhores deputados, e que têm a ver com o combate ao abandono e ao insucesso escolar, que é qualquer coisa crítica junto desta comunidade. Enfim, o Sr. Deputado depois fez-me aquela pergunta sobre ucranianos e cabo-verdianos versus obras. Eu não quero entrar muito aprofundadamente no tema, apenas dizer-lhe que há realmente muitos equívocos sobre os imigrantes em Portugal. E alguns desses equívocos prejudicam as condições de integração na sociedade portuguesa. Passa-se a vários níveis. E todos nós precisamos estar vigilantes para combater esses equívocos. É o que sucede com as notícias frequentes a propósito da criminalidade abusivamente associada ao fenómeno da imigração. E é o que acontece também com alguns estereótipos, por exemplo esse, de que os ucranianos que vêm para Portugal vêm para a construção civil. A percentagem, segundo o estudo anunciado de Coimbra, dos imigrantes do leste na construção civil é relativamente baixa, não chega aos 30%. O que é significativo, mas desmente aquele estereótipo da imigração, sobretudo a imigração oriunda de leste. E é claro que o erro maior está em pensar que essas obras se avaliam pelo facto de darem ou não deixarem de dar emprego aos imigrantes. O emprego dos imigrantes é tão importante para o nosso desenvolvimento como o emprego dos cidadãos portugueses. É, aliás, isso que costumamos dizer sobre os imigrantes portugueses que estão no estrangeiro. Aliás, essas obras públicas dão emprego não apenas no sentido estrito, chamado emprego direto, daqueles que estão propriamente envolvidos nas obras, mas, sobretudo, quando falamos de grandes obras públicas, elas envolvem toda uma dinamização de setores de atividade económica que vai muito para lá da execução física das obras e, portanto, só uma visão muito redutora do que está verdadeiramente em causa é que pode reduzir a questão a dar ou deixar de dar emprego a imigrantes. Finalmente, há também questões colocadas na área da igualdade de género e da violência doméstica. Depois eu pedirei ao Sr. Presidente a paciência ainda de passar a palavra aos senhores secretários de Estado. mas eu queria dizer o seguinte sobre aquilo que aqui foi dito, designadamente do Sr. Deputado João Oliveira, a propósito da igualdade de género. Portanto, a tese... Ah, Sr. Deputado João Oliveira, agora verifico. Não está ausente. Muito bem. Então, entrego ao cuidado do Sr. Deputado Miguel Tiago. O que acontece é o seguinte. A tese da desvalorização do apoio às organizações não-governamentais na área da igualdade de género é uma tese que me parece absolutamente insustentável. É sempre possível discutirmos muitas coisas perante um orçamento. Há quem diga que os números às vezes dizem aquilo que nós queremos que eles digam. Agora, pretender sustentar a tese de uma desvalorização do apoio às organizações não-governamentais na área da igualdade de género é qualquer coisa que ultrapassa todos os limites do razoável. Então nós temos, no âmbito dos instrumentos financeiros disponíveis para o apoio às ONGs, já contratualizado no âmbito do CREN, um valor da ordem dos 8 milhões de euros, que só aí excede aquilo que era o orçamento global existente em anos anteriores, e pretender sustentar, mesmo contra esses factos, mesmo contra essa realidade, uma desvalorização das parcerias com as ONGs, parece-me qualquer coisa que não pode de maneira nenhuma ser sustentado. E o mesmo se diga a todo o volume de financiamento que está disponível no âmbito do CREN, mas também diretamente no âmbito da Comissão da SIG, porque esses números totalmente desmentem essa realidade. Mas desmentem, às vezes podia haver uma variação percentual pequena que pudesse passar despercebida ao observador mais atento. Mas quando ouvimos falar de milhões de euros disponíveis para apoio a projetos das organizações não-governamentais, a última coisa que eu esperava aqui ouvir era dizer que havia uma desvalorização das organizações não-governamentais neste particular. Depois, o Sr. Deputado procurou também construir essa tese com base na ideia de que, bom, se há muitas candidaturas aprovadas, também há muitas que não são aprovadas. Bom, Sr. Deputado, com certeza que haverá seletividade na apresentação dos projetos, mas a verdade é que, como lhe digo, o volume financeiro que está disponível é que viabilizou estas candidaturas todas que foram aprovadas. Agora, quando o Sr. Deputado diz, mas foram fixados limites no âmbito do CREN a cada uma das candidaturas, o Sr. Deputado lhe garante, o que eu lhe garanto, Sr. Deputado, é que se não existissem esses limites, o número das candidaturas aprovadas necessariamente teria que ser inferior. Portanto, essa alteração dos limites destina-se exatamente a que uma maior variedade de projetos e de candidaturas possa ser aprovado, o que vai muito ao encontro da preocupação do Sr. Deputado. Também não partilho do seu ponto de vista quanto à sua pretensão para uma espécie de apropriação pública das casas de abrigo de acolhimento da violência doméstica. Eu penso que as parcerias entre o Estado e as instituições particulares de solidariedade social que viabilizam algumas dessas casas de abrigo faz parte da solução, não faz parte do problema. E, aliás, essas instituições, essas casas de abrigo, desempenham um papel muito importante, são, aliás, cofinanciadas pela Segurança Social e, portanto, não há nenhuma demissão do Estado, ao contrário do que o Sr. Deputado pretende sugerir. Termino, antes mesmo de passar a palavra aos Srs. Secretários de Estado da Presidência e da Juventude do Desporto, com a referência que foi feita à prática de desporto pelas mulheres, ligando o tema do desporto com o tema da igualdade de género, é com certeza uma questão relevante, mas não é um problema tanto de infraestruturas desportivas, como o Sr. Deputado, a partir de certa altura, pretendeu, pareceu-me, sugerir. Falou, o Sr. Deputado falou da necessidade de uma carta desportiva que pudesse ajudar a enfrentar esse problema. Eu sei, mas o Sr. Deputado é que ligou uma coisa com a outra. E o que eu estou a dizer é o seguinte. Eu creio que o grande contributo que podemos dar para que haja uma generalização da prática desportiva e também uma maior prática da prática desportiva por parte das mulheres, assenta sobretudo no investimento que estamos a fazer no desporto escolar. porque só criando hábitos de prática desportiva desde muito cedo é que nós conseguimos realmente obter resultados. Isso vale para a generalização da prática desportiva e também para a generalização da prática desportiva entre as mulheres. A percentagem dos estudantes envolvidos no desporto escolar é altíssima, como o Sr. Deputado deve saber. Esses dados são falsos, claro, porque os dados do Partido Comunista, como todos sabemos, é que são os dados fiáveis. O que lhe tenho a dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, praticamente não havia desporto escolar no primeiro ciclo do ensino básico, e agora há. Novidade, Sr. Deputado. Praticamente não havia, agora há. Graças, em parte, à escola a tempo inteiro, que os senhores, aliás, combateram a seu tempo, mas graças a essas alterações do primeiro ciclo do ensino básico, várias coisas chegaram às escolas, incluindo o desporto escolar. Em segundo lugar, no desporto escolar do segundo e terceiro ciclo básico e do secundário, nós temos no Orçamento de Estado para 2009 um crescimento de 12% das verbas para o desporto escolar, mas mais do que isso, talvez a informação possa interessar ao Sr. Deputado, nós tivemos no ano de 2007-2008 cerca de 120 mil alunos do segundo, terceiro ciclo e secundário envolvidos em atividades de desporto escolar fora da escola e, portanto, participando em competições entre escolas e outras que são organizadas no quadro do desporto escolar. 120 mil alunos. E, além disso, mobilizando um número superior a 6 mil professores. Isto é o que está a acontecer no âmbito do desporto escolar. Um investimento grande neste domínio e é isto que dará resultados no futuro na generalização da prática desportiva, porque, como digo, se nós não começarmos cedo, esses resultados não surgirão. Sr. Presidente, queria agora passar a palavra ao Sr. Secretário do Desporto, ao Sr. Secretário da Presidência, primeiro, porque ele abordará as questões da igualdade de género e também as questões da violência doméstica, mas eu queria ainda dizer em resposta à Sra. Deputada Helena Pinto, se não desanime, queria dizer à Sra. Deputada o seguinte. Em primeiro lugar, que registo com apreço o facto de ter assinalado os avanços muito importantes que têm vindo a ser realizados no domínio do combate à violência doméstica. Esse é um reconhecimento de justiça em relação ao trabalho que tem vindo a ser feito, não apenas, aliás, pela Presidência do Conselho de Ministros, mas por todas as entidades e estruturas envolvidas nessa matéria. Eu acompanho a sua preocupação em relação aos sinais de aumento, sobretudo da gravidade da violência doméstica. É verdade que os números de 2007 foram um pouco mais favoráveis desse ponto de vista em relação ao 2006 e, portanto, às vezes o facto de encontrarmos de um ano para o outro uma alteração pode não significar uma mudança estrutural, mas em todo caso são sinais e sinais que motivam com certeza a nossa preocupação. A nossa primeira avaliação quanto à existência de uma padronização dos autos de notícia é que isso tem vantagem, desde logo, em relação ao conhecimento da realidade, mas eu concordo com a senhora deputada quanto à necessidade de melhorarmos as nossas estatísticas e a nossa informação sobre essa realidade e portanto, só posso partilhar o seu ponto de vista quanto a que devemos fazer mais para conhecer melhor a dimensão do fenómeno. Quanto à resposta a esta situação, sem prejuízo daquilo que dirá ainda o Sr. Secretário da Presidência, eu queria dizer, com certeza que a impunidade dos agressores seria sempre alguma coisa que é preciso enfrentar energicamente. Agora, parece-me que há uma outra área que o Sr. Deputado não referiu, mas não quero dizer com certeza que não a considere igualmente importante, mas que eu julgo que nós devemos dar neste momento particular atenção, que diz respeito à informação e à sensibilização da opinião pública e a todas as intervenções no quadro da prevenção. Porque, de facto, nós precisamos de dar mais segurança às mulheres vítimas de violência doméstica. E dar mais segurança significa também disponibilizar a informação de que as vítimas de violência doméstica podem efetivamente encontrar apoio, acolhimento e proteção quando estão envolvidos numa situação desse tipo. Eu julgo que este é um domínio tão importante como outro. E preocupa-me agora também, se quer que lhe diga, e se partilhamos as nossas preocupações, que no que diz respeito a este aspecto da prevenção e da sensibilização para as questões da violência doméstica, sejam cada vez mais frequentes os indicadores de violência no namoro que não pronunciam coisas boas quanto ao futuro da evolução deste fenómeno. E, portanto, julgo que as intervenções preventivas não passaram a ser menos importantes com a gravidade da situação que encontramos no futuro e, por isso, aquilo que a Sra. Deputada encontrará nos projetos que temos em cima da mesa, também aqueles que são apoiados no âmbito do CREN, dirigem-se igualmente também para esta intervenção de informação, de educação e de sensibilização para este fenómeno. Mas, Sr. Presidente, se estiver de acordo, o Sr. Secretário de Presidência completará estas informações e o Sr. Secretário de Esporte também.
Sim, Sr. Ministro, o Sr. Secretário da Presidência tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Ana Couto tinha levantado questões de aprofundamento relativamente ao que se faz nos domínios da conciliação do associativismo em matéria de igualdade de género e eu gostaria de sublinhar que no domínio da conciliação um dos grandes impulsos que foi dado para incrementar essa conciliação resulta de um conjunto de medidas, algumas das quais que tiveram sede na Assembleia da República e que se concretizaram muito recentemente, por exemplo, na aprovação do Código de Trabalho, com medidas que são um verdadeiro avanço em matéria de conciliação. Porventura, todos nós estaremos bem cientes de quais elas foram, mas permitam-me que para a memória eu possa aqui recordar o aumento de 5 para 10 dias úteis da licença a gozar obrigatoriamente pelo pai na altura do nascimento dos filhos, a remuneração a 100% dos 10 dias úteis opcionais dessas licenças, a possibilidade de consagrar para o progenitor até 3 dias despesas ao trabalho para acompanhar as situações de consulta pré-natais do cônjuge, aquilo que foi a extensão em matéria de licença de parentalidade do direito a 5 meses remunerados a 100%, ou 6 meses a 83%, quando pelo menos um dos meses for gozado de forma exclusiva por cada um dos progenitores, incrementando por isso os fatores da conciliação, a remuneração através de prestação social de 3 meses adicionais para cada um dos cônjuges, correspondendo a uma licença de parentalidade alargada, apoiados a 25% da respectiva remuneração bruta, a possibilidade dos avós poderem assistir os seus netos em caso de impossibilidade dos respectivos progenitores, apenas para dar, portanto, um conjunto de inovações no domínio dos direitos sociais que são muito significativas em matéria de conciliação. Particularmente ao nível das políticas específicas da igualdade de género, realço aquilo que está a ser feito no domínio dos planos para a igualdade. Os planos para a igualdade estão a ser elaborados com a criação de referenciais para ajudar, estabelecendo guiões, as respectivas instituições, tanto na administração central, como na local, como ao nível das empresas, a poderem estruturar adequadamente, do ponto de vista técnico, esses mesmos planos para a igualdade e ao nível do CREN. Os planos para a igualdade, efetivamente já aprovados, são 30, nesta fase inicial, correspondendo a 1,6 milhões de euros. Saliento que há uma significativa transversalidade em matéria de adesão aos planos para a igualdade, que vão desde a administração central, às universidades, ao setor empresarial do Estado, às autarquias locais, às IPSS, às associações empresariais, que por sua vez consagram no seu âmbito uma multiplicidade de empresas, às associações de desenvolvimento regional e às próprias empresas privadas. Estamos, portanto, a criar uma transversalidade na adesão à execução de planos para a igualdade. Isto é possível, como o Sr. Ministro há pouco salientou, pela circunstância de nós termos, em matéria de candidaturas abertas, a possibilidade de mobilizar, ao nível do POPH, uma verba da ordem dos 20 milhões de euros. Eu gostaria de chamar a atenção aos senhores deputados para este número. É que logo na primeira candidatura aberta para estas várias medidas do POPH, se estão aprovadas em montante que supera num só ano e por uma só candidatura todo o montante do QCA3 relativamente às políticas de igualdade de género. E se isto não dá verdadeiramente a dimensão da alteração qualitativa, da verdadeira ruptura de política, no sentido de incrementar as políticas de igualdade de género, então haveria uma verdadeira incapacidade crítica de avaliar essa situação. Mas respondendo ainda à Sra. Deputada Ana Couto, também no que diz respeito ao associativismo, eu aproveito para responder a esta matéria, porque tem sobretudo a ver com a dinâmica das ONGs, à questão colocada pelo Sr. Deputado João Oliveira. E aí, verdadeiramente, o que se passa é o seguinte. Estão aprovadas 62 projetos apresentados por organizações não-governamentais e 13 estão na calha à espera de uma breve reprogramação financeira. Em todo caso, estão já assumidos 8,6 milhões de euros. E mais uma vez chamo a atenção para o significado desta verba. Esta verba é qualquer coisa que tem a ver com um apoio financeiro às ONGs só num ano, muitíssimo superior àquilo que as ONGs conseguiram ao longo da gestão do QCA3. Evidentemente que estamos apenas a falar ainda só da primeira candidatura. E estes já 62 projetos aprovados, para responder em concreto, distribuem-se como sendo 25 no Norte, 18 no Centro, 8 no Alentejo, 8 em Lisboa, 3 no Algarve. Sabemos, todavia, que há questões de maior dificuldade na zona de Lisboa e no Algarve, precisamente por não se inserirem nas áreas de convergência. Em todo o caso, 62 projetos já inteiramente aprovados e mais 13 na linha da reprogramação que referi. O Sr. Deputado João Oliveira referiu-se também à Rede Nacional de Apoio às instituições da violência doméstica e o Sr. Ministro já aludiu essa questão para manifestar uma estranheza que eu volto a salientar, que é a de escamotear-se que as mais de 30 casas de abrigo neste domínio, elas existem com enorme mérito por parte das organizações não-governamentais, mas com o apoio social que é inteiramente estabelecido através dos respectivos protocolos pela Segurança Social. E há, portanto, aqui verdadeiramente um compromisso das políticas sociais públicas para viabilizar e conjugar a iniciativa das organizações não-governamentais. Mas, compreendendo o que é uma rede nacional de apoio no combate à violência doméstica, há a realidade das casas de abrigo, há a realidade dos núcleos de atendimento. Só falta neste momento, e por uma mera questão de agenda, para marcar o seu lançamento, dois núcleos em todo o país, em Guarda e em Porto Alegre. Temos, portanto, fechada também ao nível distrital, os núcleos de apoio ao combate à violência doméstica e ao atendimento às vítimas. E em matéria, por exemplo, da resposta das nossas forças de segurança, se ao nível dos núcleos de apoio, como há pouco o Sr. Ministro referia, no âmbito da GNR, nós temos 23 núcleos na organização territorial desta força de segurança, eu chamo a atenção que a GNR, ela própria, para além dos núcleos, tem 222 salas de atendimento ao nível dos seus postos policiais e que em todo o país a PSP tem também 138. Portanto, criando uma rede sustentada relativamente ao acolhimento das queixas e das situações que envolvem problema criminal por parte das nossas forças de segurança. O subsídio às organizações não-governamentais é efetivamente de 45 mil euros através da dotação consignada no Orçamento de Estado, mas justamente é preciso não perder de vista que os 8,6 milhões de euros estão efetivamente comprometidos com os apoios e os projetos efetivamente apresentados pelas organizações não-governamentais e é isso que, acima de tudo, creio que deve contar. Gostaria agora de referir a questão levantada pela Sra. Deputada Helena Pinto, e já se compreendeu que estou a procurar responder telegraficamente, relativamente aos temas que têm a ver com a violência doméstica. Sr. Presidente da Comissão, e muito bem, está-me a chamar a atenção para o tempo e eu procurarei ser totalmente sucinto. O que aí se passa, Sra. Deputada, é que a candidatura apresentada precisamente para a matéria de vigilância eletrónica já está em fase de apreciação e terá a sua conclusão no limite até meados do mês de dezembro. Como eu tive, portanto, a ocasião de salientar em intervenções anteriores, a garantia de que até ao final deste ano nós teríamos esses instrumentos disponíveis para atuar. Naturalmente que eles vão atuar numa fase inicial que tem que ter natureza experimental. E por isso, quando a senhora deputada diz que as 50 pulseiras eletrónicas para agressões de violência doméstica lhe parece pouco, eu diria que estamos a caminhar num sentido que a senhora deputada até há pouco tempo reivindicava que se concretizasse. No momento em que ele está na iminência de se concretizar, legitimamente, certamente, a senhora deputada já está numa outra fase de reivindicação. Não lhe fica mal, não lhe fica mal fazê-lo. Mas também deve reconhecer, penso eu que reconhecerá, a importância da consolidação do que estamos a fazer. E as pulseiras eletrónicas são conjugadas no âmbito das mesmas candidaturas, também com a introdução de sistemas de teleassistência, que eu já aqui referi, para também reforçar por essa via a garantia das vítimas em relação à relação com os agressores e, igualmente, programas para agressores para, justamente, nesse domínio, dar resposta àquilo que, inovatoriamente, passou a ser estabelecido pelo nosso Código Penal. Além disso, há a promoção de competências sociais junto das vítimas e há programas de formação dirigidos a público-alvo, em especial os agentes de segurança e aqueles que têm que lidar com estas matérias. E há, igualmente, para além das exigências da especialização profissional, como referiu também o Sr. Ministro da Presidência, uma enorme preocupação com as matérias da sensibilização. O concurso escolar que será lançado para um concurso da nossa Escola pela Não-Violência tem, do nosso ponto de vista, maior importância para a sensibilização das camadas mais jovens. E já no dia 22 de novembro vai ser lançada uma nova campanha nacional contra a violência doméstica, desta vez incidindo especialmente na não-violência, no namoro, precisamente para sensibilizar as gerações mais novas. Como vê, Sra. Deputada, há aqui um conjunto incremental de medidas às quais eu não me reporto, aliás, ainda mais detalhadamente, para não correr o risco de, em definitivo, o Sr. Presidente da Comissão me retirar a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
São as que querem ser necessárias, Sra.
Deputada. Agora a palavra, Sra. Deputada, do Desporto, a quem peço, naturalmente, que seja conciso e sintético.
7 segundos,
uma vez que o tempo regulamentar já se esgotou.
7 segundos. E aquilo que no Desporto se costuma dizer, os descontos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser muito rápido, mas não queria deixar de chamar a atenção dos senhores deputados para o seguinte. O pacote legislativo que foi aprovado na sexta-feira passada não são 3 ou 4 diplomas, são 6 diplomas, dos quais 2 vêm para a Assembleia da República por razões óbvias, constitucionais, a proposta de lei sobre doping e a proposta de lei sobre violência. O diploma central, regime jurídico das federações, foi um diploma muito discutido. No movimento associativo, participámos em um conjunto de debates, até com o deputado Rui Cristóvão, e sobretudo no Conselho Nacional do Desporto, ao longo de um conjunto de meses. E isso faz a diferença entre este governo e o governo anterior, por exemplo, já que tanto atentaram na questão do prazo. O governo anterior aprovou uma lei de bases do desporto, este governo também. O governo anterior aprovou a lei de bases e não fez nenhuma regulamentação sobre isso. Este governo que fez esta regulamentação, que está agora para ser discutida e que, com todo o gosto, viremos discutir ao Parlamento, se vossas leis entender, dever fazer a apreciação desse decreto-lei. É uma boa oportunidade para se perceber quem é que alinha no modelo de modernização desportiva que está previsto nesse regime jurídico e que pretende dar ao desporto nacional um novo mapa, uma nova cara, um novo modelo para o seu funcionamento. Sr. Deputado Rui Cristóvão, eu desejava, relativamente à intervenção de Vossa Excelência, pedir-lhe para atender ao seguinte. Vossa Excelência referiu-se ao professor Dr. Luís Sardinha, presidente do IDP,
em termos que eu não queria aceitar. Permita-me que o diga. Em primeiro lugar, porque referiu que o Sr. Presidente do Instituto do Desporto acumulava também o exercício da lecionação na Faculdade de Universidade Humana em Lisboa. E disse de uma forma que parece inculcar a ideia de haver incompatibilidades. Não, não há. No despacho de nomeação do professor Dr. Luís Jardinha está acolhida a autorização para, residualmente, continuar com a ligação à sua faculdade. Pareceu-nos absolutamente lícito e elementar autorizar essa relação, como nos parece lícito que qualquer dos senhores deputados, não havendo incompatibilidade, mantenha a par do seu exercício parlamentar outros exercícios noutras funções. Esse é o primeiro esclarecimento que gostaria de trazer. O segundo é o seguinte, Sr. Deputado. O Sr. Deputado referiu aqui um protocolo assinado pelo Estatuto do Desporto com a faculdade onde é professor, o professor Luís Jardinha. Sr. Deputado, o senhor só leu o jornal da sexta, não leu o jornal do sábado. E aqui só diz a notícia do jornal da sexta, não diz a notícia do jornal do sábado. Eu pedi a cópia dos dois, para Vossa Excelência poder ler os dois e ficar a saber que no mesmo jornal e com o mesmo jornalista, no dia seguinte, a notícia é completamente diferente, porque a do dia anterior, que foi a única que Vossa Excelência leu, estava errada. O que se passa é simples, para a informação de todos os senhores deputados. O Instituto do Desporto de Portugal, no quadro do programa do Governo, e para a criação de um observatório, que chegado ao final do mandato, apresenta um trabalho extenso e exaustivo sobre aptidão física e atividade física, o Instituto do Desporto fez um protocolo, não com a Faculdade de Motricidade Humana, mas com cinco faculdades, com as cinco faculdades de desporto de universidades públicas, a saber, Évora, Lisboa, Coimbra, Porto e Vila Real, que estão a trabalhar desde há dois anos para esse relatório que no ano que vem será apresentado sobre atividade física e sobre aptidão física no âmbito desse observatório. Portanto, nada mais linear, nada mais elementar e nada mais útil para todos aqueles que se interessam pelo fenómeno desportivo em Portugal e querem que ele progrida. O professor Dr. Luís Jardinha é um cidadão que tem uma carreira universitária digna, premiada até, é um cidadão independente e acho que quem está ligado ao movimento esportivo deve crer que as funções ao mais alto nível na administração pública possam e devam ser exercidas por cidadãos, com o currículo que o professor Jardinha apresenta. Questão de deslocação às ilhas. A deslocação às ilhas aumenta claramente em relação ao orçamento anterior por uma razão muito simples. Nós entendemos alargar às demais modalidades aquilo que era um privilégio quase do futebol. Alargámos por isso ao basquetebol, ao handebol, ao voleibol, ao hockey em patins, que têm, por isso, usado, por via de um despacho que fizemos, a possibilidade de fazerem as suas deslocações às ilhas com o apoio no quadro que o Instituto do Desporto criou para esse apoio. Carta Desportiva Nacional. Carta Desportiva Nacional está a ser construída. De facto, está a ser construída pela Direção de Serviços de Infraestruturas do Instituto de Desporto e pelas suas direções regionais. Temos como objetivo, Sr. Deputado, desde nunca, porque nunca houve, sabe, Sr. Deputado, desde nunca, porque nunca houve, e era bom que houvesse para não se fazerem tantas coisas mal feitas ao longo destes anos. Nós estamos a tentar fazer essa carta desportiva para apresentar no próximo ano e a fazê-la com recurso aos nossos meios próprios, com recurso aos nossos serviços. Não a encomendamos em lado nenhum, porque fazemos assim, julgo eu, uma boa gestão dos serviços e dos dinheiros públicos disponíveis. Quanto à questão dos Jogos Olímpicos, queria acrescentar aquilo que o Sr. Ministro da Presidência já informou no que respeita ao contrato do próximo ciclo olímpico, quer para os Olímpicos, quer para os Paralímpicos, que esse contrato vigorará a partir de janeiro de 2009, mas, no entretanto, fizemos há dias um despacho no sentido de acautelar e garantir que os atletas que neste período de transição entre agosto, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, agosto e setembro, e 1 de janeiro de 2009, têm direito à continuação da percepção das suas bolsas olímpicas para fins de continuarem a sua preparação agora já para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres 2012. Uma nota sobre a pergunta relativamente aos eventos internacionais que vêm referidos no orçamento. Os dois principais eventos internacionais a que se referem as verbas orçamentadas são os Jogos da Lusofonia, 1.440.000 euros, e também a Supertaça Europeia de Atletismo, que vai realizar-se em junho próximo em Leiria. Uma nota final para ser exato. Tem a ver com a questão aqui abordada do desporto feminino e apenas para transmitir um elemento, que é o seguinte. Efetivamente, há um movimento de crescimento de atividade desportiva e de participação desportiva das mulheres em Portugal, cujo número, se me permite, eu forneço, que resulta do movimento federado e de todas as estatísticas que nos são entregues pelas federações desportivas, que nos diz que entre 2005 e 2007 houve um aumento de 15% da participação feminina, sendo agora superior a 100 mil pessoas o número de mulheres que estão no chamado desporto feminino federado. Este é um número interessante, que resulta não de qualquer avaliação que o Governo tenha feito, mas daquilo que são as inscrições e licenças federativas no nosso sistema desportivo. Sr. Presidente, havia muito mais, mas eu já
cumpri o tempo. Desporto, muito obrigado, mas o tempo de desconto já vai longo.
Muito obrigado.
E tenho que pôr o ponto final. Vamos passar então à segunda ronda de perguntas, 5 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo PSD, pela voz de 2 senhores deputados, começando pelo deputado Mendes Bota e assim o deputado Emílio Guerreiro. O deputado Mendes Bota tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. Estamos aqui para falar do orçamento e eu vou usar o meu tempo de palavra dedicado exclusivamente à questão da violência contra as mulheres. E friso bem este termo de violência contra as mulheres, embora se possa falar de violência de género, podemos falar de uma questão de promoção da igualdade de género em Portugal, que também tem que ir em auxílio das mulheres que são vítimas de violência nas suas mais diversas formulações. Mas a verdade é esta, está a fazer o seu percurso na Europa uma ideia de que tem que haver um verdadeiro investimento no combate à violência contra as mulheres. Porque as mulheres é que são verdadeiramente as principais vítimas. E é uma questão estatística e é uma questão que fere gravemente a sociedade. Ora, dentro de determinados estudos que já têm sido feitos, tem-se apontado que a dimensão do fenómeno na Europa justificaria que houvesse em cada ano orçamental um investimento por parte dos governos ou dos Estados no combate à violência contra as mulheres à volta de 1 euro por habitante desse mesmo Estado. É evidente que é um número de referência, vale o que vale, não pode ser repetido igualmente com os mesmos critérios, exatamente da mesma maneira em todos os países, mas é uma referência genérica. Ora, o que se passa quando olho para o Orçamento de Estado para 2009 é que eu não consigo perceber exatamente quanto é que o Governo prevê gastar no combate à violência contra as mulheres. E não consigo porque este Orçamento, tal como o de muitos outros países, mas é um percurso que temos que começar a trilhar, este Orçamento não está na orientação daquilo que lá fora se chama o Gender Budget. Ou seja, ao nível de cada Ministério, poder isolar aquilo que são investimentos e despesas feitas, em termos públicos, no combate à violência doméstica. Eu não consigo saber no Ministério da Administração Interna exatamente quanto é que este fenómeno vai consumir de recursos financeiros nesse orçamento. Poderei dizer o mesmo no Ministério da Justiça, poderei dizer o mesmo provavelmente no Ministério da Saúde. Não há um orçamento de género, portanto, nesta medida em que nós possamos identificar quanto é que se vai gastar. Nós olhamos aqui para o orçamento que está previsto para as despesas de funcionamento da SIG e a verdade é que tem um decréscimo de 7,6%. Passa de 3,5 milhões para 3,2 milhões. Há uma desculpa, há uma justificação, contenção da despesa pública. E eu pergunto, mas então o combate à burocracia começa logo precisamente pela SIG e com os montantes desta natureza? Um fenómeno que está, infelizmente, ainda em crescimento em Portugal, ou se não está o fenómeno em crescimento, está pelo menos a sua denúncia, está pelo menos o seu tratamento. Vamos aqui a reduzir as despesas de funcionamento da SIG. Não me parece que seja, de facto, uma boa opção. Depois, olhamos para o PIDAC da SIG.
E o PIDAC da SIG é uma coisa muito curiosa. Tem uma verba modesta, eu já sei, já lá chegamos ao Programa Operacional Potencial Humano. Mas a verdade é que em termos de PIDAC, 183 mil euros a dividir pelos três planos, que é o Plano Nacional de Igualdade, o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica e o Plano Nacional do Combate ao Tráfico de Seres Humanos, bem, eu penso que isto não diz muito sobre quanto é que verdadeiramente é consagrado ao combate contra a violência sobre as mulheres. Depois chegamos aos tais 20 milhões do Programa Operacional Potencial Humano. Mas aí o que é que vemos? Planos para a Igualdade, 1,7 milhões. ONGs, e aqui não está discriminado destes projetos apresentados pelas ONGs, quais são verdadeiramente aqueles direcionados para o combate à violência que se abate sobre as mulheres, formação 2,4 milhões, empreendedorismo, redes empresariais, associativismo 7,5 milhões. Ou seja, também não temos uma definição, e é isso que eu pedia aqui essa explicação, ou posteriormente que venha a documentação, no eixo 7 do Programa Operacional Potencial Humano, quanto é que está previsto alocar ao subprograma, ao subeixo das ONGs, da formação, da prevenção, dos projetos de intervenção? Porque senão nós não sabemos se estamos a gastar mais ou menos no combate à violência doméstica. Queria só dizer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, que a campanha correu muito bem, quer em Portugal, quer na Europa. Achamos todos que valeu a pena, mas a campanha formalmente acabou, mas o fenómeno continua e o esforço tem que continuar, eu diria mesmo, tem que se acrescentar mais. Não há uma palavra, não vi, não li, sobre o envolvimento dos homens no combate a este fenómeno. Não ouvi uma palavra sobre a dupla violência que se abate sobre as mulheres migrantes. Não ouvi uma palavra sobre as novas formas de violência doméstica, de violência sobre as mulheres, como o stalking, por exemplo. E, finalmente, queria terminar perguntando aos senhores representantes do Governo se, em relação àquilo que está neste momento em cima da mesa, que é o estabelecimento, a criação, a subscrição, a ratificação posterior de uma convenção-quadro de combate à violência contra as mulheres nas suas formas mais frequentes, eu gostaria de saber qual vai ser a posição do Governo português, uma vez que o assunto está neste momento ao nível intergovernamental, em termos de decisão, se avança ou se não avança. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Mendes Bota. O Sr. Deputado esgotou o tempo do seu partido, mas eu, excepcionalmente, vou atribuir 3 minutos ao Sr. Deputado Indivíduo Reino. Naturalmente, farei o mesmo com as mais bancadas. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu prometo não demorar os 3 minutos e começaria exatamente por uma questão factual, mas já foi referida aqui duas vezes e é importante que os factos traduzam a realidade. Para recordar aqui que, de facto, a lei de base anterior foi publicada a 21 de julho de 2004, ou seja, decorria o prazo de regulamentação quando a Assembleia foi dissolvida. E penso que isso, acho que responde claramente à questão relativamente à lei de bases que antecedeu a lei de bases proposta por este Governo. E também recordar que até à sexta-feira passada decorreram 661 dias de um prazo que deveria ser de 180, fixado por vontade própria por este Governo, e dizer ainda que, relativamente às matérias a regulamentar, passados 600 e agora já mais 65 dias, continuamos à espera do regime jurídico das sociedades desportivas, do regime jurídico contratual dos praticantes desportivos profissionais, do contrato da formação desportiva, regime jurídico dos empresários desportivos, incompatibilidade aplicável aos agentes desportivos e etc, etc, do bom conjunto de matérias que ainda estão por regulamentar. Com certeza, por falta de tempo, ainda não foi respondida a uma questão que eu gostava de ver respondida e tem a ver com a questão do orçamento. No Instituto de Desporto está previsto, relativamente ao ano anterior, uma diminuição superior a 7% no investimento e um aumento de 4,6% nas despesas de funcionamento. Eu gostaria de tentar perceber aqui, de facto, onde é que se não vai investir e qual é a razão para se aumentar aqui, digamos, as despesas de funcionamento. Ou seja, estamos a aumentar naquilo que é má despesa e a diminuir aquilo que é boa despesa, que é o investimento. Duas notas finais, rapidamente, para tentar perceber, de facto, em questões da juventude, até porque, e em concreto, no que diz respeito à Comissão Interministerial para a Juventude, porque nós continuamos à espera, há meses e meses e meses de respostas para requerimentos regimentais que temos vindo a fazer e eu gostaria de ver se é hoje que percebemos se isto funciona, o que é que faz, o que é que produz, em que é que se traduz a atividade desta Comissão, assim como também do Programa Nacional de Juventude, que foi apresentado com grande pompa e circunstância em 2005. O Governo correu os 17 distritos a fazer a apresentação do mesmo, lançou ainda em 2005 um site. O site esteve a marinar durante anos e desde abril de 2008 que está em construção. Eu penso que eram ferramentas que supostamente dariam a dar resposta às necessidades dos jovens e a tradução é esta, estamos em construção. Até quando?
Muito obrigado, Srs. Deputados, menos voto e Emílio Carreiro. Antes de dar a palavra ao PS, o deputado Ribeiro Pestão pediu a palavra para...
Pedia-lhe só, por favor, 30 segundos, se calhar aqueles que não utilizei na minha anterior intervenção, e apenas pelo facto de o Sr. Secretário de Estado dispor a ter tido o cuidado de me mandar aqui dois recortes de jornais publicados em dias diferentes e aos quais, de resto, se referiu. Sr. Secretário de Estado, eu não fiz aqui nenhuma referência a incompatibilidades ao longo da minha intervenção, ao contrário daquilo que o Sr. Secretário de Estado provavelmente quis fazer crer. Nunca me referi a incompatibilidades. Limitei-me a registar um facto. E com todo o respeito que tenho pelo professor Luís Sardinha, quero dizer-lhe que as duas notícias confirmam a existência da assinatura do protocolo. E foi exclusivamente a isso que eu me referi. Portanto, devolvo-lhe com todo o gosto os jornais, dizendo-lhe que não me referi nunca a incompatibilidades, como provavelmente quis fazer crer.
Obrigado, Sr. Deputado. É uma intervenção heterodoxa, não é uma interpelação à mesa, está fora do contexto, mas eu compreendo o interesse da sua intervenção. Vamos então passar agora ao Partido Socialista, pela voz das Srs. Deputadas Luísa Salgueiro e Paula Deus. A deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e começar também por agradecer os esclarecimentos que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado aqui nos trouxeram, que nos permitem conhecer com clareza as opções para as áreas tuteladas pelo Ministério de Vossa Excelência. Mas gostava, no entanto, ainda de pedir alguns esclarecimentos adicionais relativamente à área da juventude. Não sem antes registar aqui, naturalmente, a alteração da atitude das bancadas dos partidos à nossa direita em matéria de juventude, que no início desta legislatura tinham sempre uma opinião, uma grande participação e uma atitude muito crítica e que agora vejo que é quase consensual, que poucas questões e poucas dúvidas têm a apontar nesta matéria, nesta área, o que é o melhor reconhecimento pelo bom trabalho que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado venham a fazer nesta área. Mas gostava, em primeiro lugar, de renovar aqui, porque me parecem de extrema importância e porque são uma das marcas deste Governo na área da juventude, os pedidos que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro acabou de fazer, porque não temos formalmente conhecimento acerca do trabalho que tem vindo a ser feito pela Comissão Interministerial e sabemos informalmente que tem reunido, mas penso que era importante que o Parlamento a conhecesse e o ponto de situação, obviamente, do Programa Nacional de Juventude. E depois gostava que nos pudessem esclarecer acerca das ações que estão previstas em duas áreas que me parecem de extrema importância para a nossa população juvenil, que são a da promoção dos estilos de vida saudáveis e da dinamização das atividades destinadas aos tempos livres, quer no que diz respeito ao ATL, quer os campos de férias, que têm sido sempre ações muito participadas pelos jovens. Por fim, gostaria que nos fosse aqui dado conta da atividade prevista para a FDTI para o próximo ano, uma vez que é um dos organismos que integra a Secretaria de Estado e que ainda não foi aqui tratada e que penso que será de extrema importância e que, segundo sabemos, tem tido um trabalho muito próximo junto dos serviços de pediatria dos nossos hospitais e que nós gostávamos de saber se no próximo ano terão ou não continuidade. Muito obrigada.
Sra. Deputada Paula Deus.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Secretários de Estado, sobre a violência doméstica vale a pena dar aqui uma nota para dizer que esta questão é uma questão que ultrapassa claramente a discussão partidária, porque em causa está o desenvolvimento da sociedade portuguesa. E por isso, em matéria de violência doméstica, também vale a pena dar boa nota que o Governo está a contribuir para alterações profundas ao nível das mentalidades. E do que já foi aqui amplamente, aliás, esclarecido pelo Sr. Secretário de Estado, Jorge Lacão, para este Governo o combate à violência doméstica, eu creio que está a ser feito pela via certa. Por um lado, por um maior investimento no conhecimento do fenómeno e na prevenção. Por outro, na punição dos agressores. Muito há a fazer, é certo, Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas até agora pouco ou nada era feito a este nível. Por outro lado, também há outros dois sinais que vale a pena aqui dar boa nota. Desde logo, as alterações em sede Código de Trabalho, onde neste momento existe uma proteção específica para as vítimas de violência doméstica. E uma nota para proposta de alteração ao Código de Processo Penal, na sequência da observação da evolução do fenómeno, e que dá bem sinal de que o Partido Socialista está comprometido com o combate a esta matéria de uma forma transversal em todas as áreas e não baixando tréguas. E por isso entramos claramente numa época de, que eu diria, de tolerância zero. Já tive a oportunidade de dizer e, não sem a ambição de se fazer mais e melhor, creio que está a avançar nesta área. E tanto mais que a violência doméstica é uma questão, enfim, de mentalidade, é uma questão cultural e é uma questão da violência dos mais fortes sobre os mais frágeis, que claramente é importante não continuar a ser complacente com aquilo que, sendo um flagelo da nossa sociedade, é um flagelo que envergonha claramente qualquer sociedade moderna. E por isso eu gostaria de colocar aqui uma questão que é fundamental, tanto mais quando se fala que o fenómeno da violência doméstica cada vez está a iniciar-se, se é que é permitido dizer assim, mais cedo. Sendo que ele já começa quando as crianças são vítimas. Mas no caso da violência de género, em concreto, quando nós pensamos que cada vez mais no namoro, nas relações entre jovens, se observam situações de violência doméstica, é caso para insistirmos na necessidade da prevenção e, por isso, perguntar ao Sr. Ministro o que é que está previsto para 2009 em matéria de campanhas de sensibilização dirigidas a toda a população e às escolas em particular, para que a prevenção seja cada vez mais eficaz. E não queria terminar sem registar aqui uma questão, que no mínimo será um dilema para outros resolverem, mas também importa perceber às vezes as contradições destas coisas, que é o facto do PCP, através da voz do Sr. Deputado João Oliveira, conseguir dizer a mesma coisa e o seu contrário, ao defender maior apoio para as associações e, por outro lado, dizer que essas mesmas associações, ao serem responsáveis pela gestão das casas-abrigo, não conferem uma proteção suficientemente ampla à violência doméstica, sendo que, claramente, só por distração é que o Governo, é que a oposição não saberia que esta articulação da sociedade civil com o Estado está garantida na sua origem, como já foi aqui dito, por via dos acordos com as IPSS. Mas é importante, de facto, esclarecer as posições de cada um e, por isso, pedi-lhe, Sr. Ministro, que no quadro da prevenção nos pudesse esclarecer melhor sobre o que está previsto.
Sr. Deputado Luísa Salgueiro e Paula Deus, muito obrigado. Passamos agora ao CDS-PP, pela vossa deputada Teresa Queiro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Comissão de Ética. Eu começaria por colocar aqui algumas questões sobre o orçamento propriamente dito. Eu compreendo que tenham querido introduzir aqui alguns mecanismos, algumas manobras de diversão. Mas eu pedia o obsequio, se me quisessem explicar, muito brevemente, na resposta, como é que os senhores dizem que, apesar de uma redução em 50% das verbas atribuídas para a cidadania e a igualdade, conseguem superar evocando os 20 milhões que vêm através do programa. Mas parece-me bastante exótica esta forma de calcular, porque, e eu penso que nem tudo fica explicado com estas novas normas de execução do CREN, porque, como nós sabemos, antigamente também tínhamos as receitas comunitárias e nem todas eram inscritas. A verdade é que, apesar destes 20 milhões, e que os senhores dizem que já estão comprometidos, mas já estão comprometidos como? Já estão celebrados os acordos, a abertura das candidaturas, qual é a fase deste acontecimento? Porque senão parece-me talvez um pouco temerário e não de uma transparência absoluta inscrever em sede do orçamento umas candidaturas ao abrigo de uma linha de financiamento que está a decorrer. Não parece que seja da maior transparência e parece-me, confesso, que se poderá tratar de uma manobra de diversão. Mas fica a aguardar talvez o melhor esclarecimento. Relativamente às ações a desenvolver, à inclusão, à violência doméstica e ao tráfico de seres humanos. Já foi aqui dito pelo Sr. Deputado Mendes Bota, e eu concordo, no meio destes 20 milhões, que para os senhores são a salvação de todo este orçamento, não fica claro o que é atribuído a que área. Mas, oh, Sr. Ministro, sabe o que é que eu acho mais curioso? É a quarta vez que os senhores vêm aqui apresentar o Orçamento de Estado. E todos os orçamentos de Estado de ano para ano são iguais. Já reparou, Sr. Ministro? Todos os anos os senhores vêm dizer implementação do sistema, incremento de fatores, promoção de planos, mas os senhores nunca vêm dizer fizemos isto, melhorámos neste aspecto, aqui está a monitorização, aqui está a taxa de execução. Não, todos os anos os senhores começam a implementar novamente, e novamente, e novamente outra vez. O que nós gostaríamos de ver ao fim de 3 anos e meio era que os senhores nos dissessem qual foi o resultado do estímulo ao empreendedorismo feminino. Qual foi o resultado? Ou qual foi o resultado de mais uma implementação do Portal para a Igualdade? Mais uma vez, mas quantas vezes é que já foi implementado o Portal para a Igualdade? Seria... Oh, Sr. Ministro, os senhores são muito hábeis a implementar e a distribuir portais e portáteis, mas, de facto, o que nós gostaríamos, talvez, de ter aqui é uma monitorização, um resultado, visto que é o último orçamento que os senhores apresentam. Relativamente à violência doméstica, a mesma coisa, face a um aumento exponencial dos processos de inquérito instaurados no que se refere à prática deste crime. E aí não vou fazer qualquer tipo de demagogia, porque podemos estar, e muito provavelmente estamos, perante um aumento que reflete o que antigamente eram números negros. Agora, a verdade, e esta é inequívoca, é que estamos também a assistir a um aumento exponencial da violência, ou de situações de violência extrema, e nomeadamente com o resultado de morte. E gostaríamos de saber, obviamente, qual é a posição da tutela relativamente a esta situação? E o que é que os senhores fazem? Em resposta há pouco ao Bloco de Esquerda, eu penso que foi, enfim, muito tíbia a resposta relativamente, nomeadamente, às pulseiras eletrónicas. Ou Sr. Secretário de Estado, mas quantos mais anos é que nós temos que fazer o caminho caminhando? Mas alguma vez é alguma inovação da história as pulseiras eletrónicas? Ao fim de 3 anos e meio, no quarto orçamento, os senhores continuam a dizer que tem que ser estabelecido a título experimental. Mas com certeza que seremos o último país no mundo a implantar a nível experimental as pulseiras eletrónicas, parece-me a mim. Mas relativamente a todas estas matérias, mais uma vez gostaríamos de ter alguma monitorização. O que é que todas estas implementações, que é um termo que os senhores gostam muito, o que é que ao fim de 3 anos e meio de implementações tivemos como resultados, nomeadamente na redução da violência de género? E que não seja, Sr. Secretário de Estado, eu já sei que me vai responder com as casas a abrir, mas também digo uma coisa, Sr. Secretário de Estado, não basta construir as casas e os telhados. E quais são os projetos de inserção social? Quais são as taxas de empregabilidade das mulheres que se vêm obrigadas a fugir de casa? E também gostaria já agora de saber a opinião política do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Ponderam, encaram, e agora estou a falar mais como Ministro da Presidência, no sentido, enfim, do peso político que isso tem, começar a inverter a lógica de ter que ser a mulher a fugir da casa e não, e isso passa obviamente pelas pulseiras eleitrónicas, mas invertendo o ónus para que seja o agressor que seja afastado. Estamos aqui a criar uma situação de uma enorme injustiça. Eu sei que isso será inovador, mesmo em termos internacionais, mas parece-me que será de encarar. Mais, no que se refere, e já acabei o tempo, não já? Já. Mas só para concluir, Sr. Ministro, no que se refere olha, mais uma implementação. É porque todos os anos os senhores vêm implementar coisas novas, que são sempre as mesmas, por acaso. Na implementação do Observatório do Tráfico de Seres Humanos, eu começava por perguntar algo bastante mais simples, não sei se estão lembrados, que aqui na Assembleia foi aprovado por unanimidade, em julho, uma recomendação, um projeto de resolução do CDS-PP que recomenda ao Governo a criação de um Sistema Nacional de Alerta e Proteção de Crianças Desaparecidas, que eu penso que se enquadra em tráfico de seres humanos, ou pelo menos em certa medida. E outro, uma recomendação ao Governo para que promova uma campanha nacional de sensibilização e prevenção dos riscos da internet para as crianças, no âmbito deste Sistema Nacional. Eu sei que esta matéria está a paredes meias com a Justiça, obviamente, e com a Administração Interna. Mas os senhores não podem estar alheios. Isto funciona numa lógica, obviamente, de vasos comunicantes. O Ministro da Presidência não se pode eximir à sua cota-parte de responsabilidade, visto que tem a responsabilidade sobre o tráfico de seres humanos. E estes mecanismos seriam fundamentais para o atalhar. E, portanto, o que eu pergunto é o que é que tem sido feito desde que foram aprovados, por unanimidade, estes projetos de resolução. E mais... Eu não resisto. Ó, Sr. Ministro, posso pedir, por favor... Se o Sr. Ministro, se tiver tempo, nos 50 minutos, de ler o ponto 9 da apresentação do orçamento. Este projeto para a transversalização da perspectiva de género, que permite o mainstreaming de género nas políticas e infraestruturas do ambiente e do território. E já agora, se após essa leitura, o Sr. Ministro poderia explicar o que é que isto está... sempre pensei que o ambiente e território fossem questões... Enfim, que não tivessem género, mas enfim, aguardo então a explicação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Queiro. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou tentar, nos 8 minutos tenho que colocar todas as questões, mas também não poderei deixar de fazer alusão a alguns dos aspectos que já foram focados pelo grupo parlamentar do PCP anteriormente, tendo em conta as respostas que nos deu. Queria começar por uma bastante específica, que foi das alusões que fez ao desporto escolar. Julgo que confundiu desporto escolar com outras categorias de atividade física no ensino. Certamente não foi uma confusão voluntária, mas alerto para o facto de o desporto escolar não ter, infelizmente, as mesmas estatísticas que tem a educação física, as atividades de enriquecimento curricular que tocam à atividade física e desportiva, e de carecer ainda de bastante trabalho para a sua generalização. Aliás, julgo que todos os grupos parlamentares têm recebido, com a mesma intensidade que este tem recebido, bastantes queixas de professores envolvidos em projetos de desporto escolar que não têm sequer apoio para dinamizar os grupos de desporto escolar, que não têm tampouco apoios para fazer as deslocações necessárias no âmbito das competições do desporto escolar e que anunciam graves carências. Carências que vão desde pôr os miúdos a dormir no chão das salas porque não há apoio suficiente para garantir sequer a estadia nas deslocações. Portanto, há carências significativas no desporto escolar. Felizmente não se estendem tanto às outras áreas do desporto, mas, além disso, os dados que utilizámos sobre a participação feminina são aqueles que estão disponíveis. O Sr. Secretário de Estado tem estes das federações, agradeço que nos dê, obviamente, até porque contraria de alguma forma aquilo que tem sido a postura deste Ministério no que toca às perguntas que o PCP tem vindo a colocar. Eu tenho aqui mais de 9, 10 perguntas que dirigimos a este Ministério desde o início desta legislatura que continuam sem resposta. E isto, além de uma grande falta de respeito, manifesta também uma objetiva incapacidade deste grupo parlamentar obter os dados para desenvolver o seu trabalho. Queria chamar a atenção para isto. Tenho estas perguntas todas aqui e julgo que ninguém ganha com esta ausência de resposta às perguntas que os grupos parlamentares colocam. Sobre o apoio às organizações não-governamentais de mulheres e ao movimento associativo de mulheres, a tese de que o apoio é insuficiente e de que há um desinvestimento não é do PCP. O PCP, compreendendo as preocupações das organizações, trouxe aqui essas preocupações. Mas essa é uma preocupação expressa no próprio relatório alternativo que as ONGs apresentam ao CEDAW, é alternativa ao do Governo. E um relatório bastante crítico, em que aponta a reestruturação do Conselho Consultivo da SIG, a diminuição dos apoios. Portanto, é uma tese que não nasce neste grupo parlamentar, obviamente que nos preocupa e, portanto, evidentemente, aqui a trazemos. Mas se não há este desinvestimento, se não há esta desvalorização do movimento associativo, como é que justifica que o movimento associativo apresente um relatório alternativo por não concordar com o do Governo? E não são 18 milhões de euros. Ficámos depois a saber que afinal são 8,6. E são 8,6 milhões de euros que não são só para associações de mulheres. Como o Sr. Secretário de Estado certamente saberá melhor que eu. Portanto, para um conjunto vasto de associações e entidades, nem todas de mulheres. E, portanto, obviamente que isto subtrai, de alguma forma, apoios do Estado às organizações chamadas organizações de mulheres e organizações não-governamentais de mulheres. Referiram os membros do Governo as faltas para a assistência aos filhos. Essas faltas não são pagas, senhores membros do Governo. Referiram o alargamento das licenças de maternidade. Não afetou o género feminino, como sabe, só se alargou a do género masculino. Sobre as questões propriamente ditas que tinha para colocar, Sr. Ministro, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, particularmente. Programa Nacional da Juventude. Lamento, novamente, trazer esta questão. Mas foi uma questão aberta pelo Governo. O Governo anunciou, com pouca circunstância, o Programa Nacional de Juventude. Durante uns tempos, era em torno do Programa Nacional de Juventude que girava toda a política deste Governo. Era, aliás, o grande eixo dinamizador da política de juventude do Governo. E, de um momento para o outro, o Programa Nacional de Juventude pura e simplesmente desaparece. Dá origem àquele livro que todos conhecemos, há um momento de apresentação que envolve algumas sessões de propaganda do Governo e depois não tem qualquer reflexo. Inclusivamente, neste relatório do Orçamento de Estado até desapareceu. Já não há referência. Portanto, o que revela bem a dimensão. A Comissão Interministerial de Juventude, Sr. Ministro, gostávamos de saber que produção tem saído desta Comissão. E que efeitos objetivamente tem tido na política do Governo, tendo em conta que, daquelas que aqui enumerou sobre a transversalidade da política, com a qual estamos de acordo, obviamente, mas que não podem ficar no verbo, tem que se materializar. O Sr. Ministro anunciou o reforço da ação social escolar no ensino superior. Pois bem, Sr. Ministro, de 2005 para hoje, a ação social escolar no ensino superior decresceu 29,3%. Não é do ano passado para hoje. Vamos fazer uma comparação mais vasta. De 2005 para agora, e não estou a falar de quantidades orçamentadas, estou a falar da execução de 2005, comparada com o orçamento de 2009, dá uma variação negativa de 29%. Sr. Ministro, isto não é um reforço nas políticas de juventude. O encarecimento dos custos com a educação, que desde 2000 a 2008 encresceu 42,5%, sem nenhum reflexo da mesma ordem de grandeza na ação social escolar, não é um investimento na política de juventude. Não é um investimento na juventude. Certamente concordará comigo. O apoio ao associativismo, desde a aprovação da lei do associativismo jovem, no que toca a associações de estudantes, especificamente, não estou a incluir as outras associações, reduziu para cerca de, grosso modo, um meio para metade daquilo que era anteriormente nas académicas de maior dimensão. Nas de menor dimensão, manteve-se em valores próximos, ainda que provocando com a nova lei alguns problemas às associações. Mas, no essencial, mantém-se nas pequenas associações e começam a decrescer, atingindo valores que atualmente são de metade dos apoios anteriores, nas de média e nas de grande dimensão. E também gostava de colocar ao Sr. Ministro esta questão muito simples. Porquê é que, de há 2 anos para cá, tem havido sistemáticos atrasos no pagamento das verbas, nas transferências do IPJ para as associações todas, sejam elas juvenis ou estudantis? Porque isto significa que as associações juvenis, que têm debilidades, como aliás todos conhecemos, e incapacidades, também uma estrutura associativa importante, mas têm algumas fragilidades do ponto de vista da gestão, têm que avançar muitas vezes verbas significativas à espera que o Governo faça a transferência que lhe é devida. E, portanto, ficam durante um tempo com algum significado, com todos os meios que têm, às vezes os que não têm, empenhados porque não há lugar à transferência. Mesmo para terminar, estou mesmo a atingir o limite, peço apenas uma pequena tolerância, Sr. Presidente. O desporto e os prémios no desporto. O Sr. Secretário de Estado assumiu, e ainda bem que assumiu, que este Governo trabalharia no sentido de diminuir a diferença que existe entre os prémios para o desporto para deficientes, o desporto adaptado e o desporto regular. Admitiu que a diferença era injustificada e que, independentemente, na altura disse que não havia condições para ir já diminuir, mas que iria trabalhar nesse sentido. Gostava de saber, neste Orçamento de Estado, qual é o esforço que será feito para diminuir a diferença entre os prémios dedicados ao desporto, nomeadamente olímpicos, e aqueles que são dedicados aos paralímpicos, portanto, desporto regular e desporto adaptado.
Está obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. É sempre interessante ouvir o Governo do Partido Socialista valorizar a integração dos imigrantes e descartar os discursos xenófobos para cima do PSD. Foi o que nós constatámos já esta manhã. E, sendo interessante, não deixa de ser certamente complexo, Sr. Ministro, ou difícil. Nomeadamente, se tivermos em conta que dos 50 mil pedidos para regularização, só 17 mil tiveram resposta até o presente, ou se tivermos em conta que os últimos tempos têm assistido à perigosa associação entre imigração e criminalidade, ou se tivermos ainda em conta o estrangulamento da capacidade de reagrupamento familiar, que é uma contingência e uma concretização de uma portaria do Partido Socialista. É interessante, é obviamente prioritário falar de integração, nem sempre será fácil para o Governo do Partido Socialista fazê-lo com a tranquilidade esperável, Sr. Ministro. Mas, mesmo assim, era de integração e do PI que eu gostaria aqui de falar, colocando objetivamente algumas questões sobre um plano que é consensual na sua transversalidade, nos seus princípios norteadores, mas que supõe claramente uma avaliação e uma capacidade, a sua capacidade de concretização no terreno. E as questões que queria colocar têm objetivamente a ver com a área, por um lado, de educação e, por outro, com uma prioridade que é até consagrada pelo Pacto Sarkozy, que é o do reconhecimento e da integração dos imigrantes altamente qualificados, como a grande prioridade do futuro para a imigração. Sobre as questões de educação, eu reporto-me objetivamente a duas medidas do plano de integração. Por um lado, à medida 31 e, por outro, à 32. Era prioridade deste Governo o investimento claro na formação de professores para lidarem com a diferença e para uma perspectiva intercultural. Sabemos que até ao presente pouco ou nada foi feito neste território que é claramente prioritário ao nível de intervenção nas escolas. Por outro lado, sabemos que relativamente à rede escolar e aos territórios educativos, esta medida, à medida que enunciei há pouco, implicava uma clara revisão da rede escolar. É certo que o Governo reforçou a intervenção nos territórios educativos de intervenção prioritária, é certo que o fez. Por outro lado, esta revisão necessária dos territórios, alguns deles, como o Sr. Ministro saberá muito bem, claramente dietizados, não teve qualquer resposta até ao momento. Ao mesmo tempo que algumas das iniciativas que o Governo teve também, no sentido de debelar tendenciais discriminações na constituição das turmas, são respostas tíbias e que não garantem, estão muito longe de garantir, uma integração equilibrada em contextos heterogéneos das crianças de comunidades imigrantes. Penso que estas questões justificariam um outro olhar para a educação, para a prioridade da educação, para a prioridade da escola pública, e as respostas oferecidas até ao momento têm sido de uma assustadora timidez, se me permite, Sr. Ministro. A segunda questão, ainda na área da formação e dos recursos, tem a ver com as metas estabelecidas por vós para o reconhecimento e, das habilitações de nível superior. E, tal como disse há pouco, esse reconhecimento é, digamos assim, um pacto europeu, é um vínculo, é a perspectiva comunitária para a imigração no futuro, é o de agarrar desesperadamente a mão de obra altamente qualificada. Esta é a grande prioridade. Sendo que ela é a grande prioridade, e conhecendo nós as posições do Governo do Partido Socialista sobre esta matéria, como é que o Sr. Ministro justifica que o reconhecimento das qualificações, das habilitações de nível superior dos imigrantes em Portugal tenham ficado tão aquém das expectativas que os senhores avançaram? Isto partindo, obviamente, do relatório de execução que nos apresentaram sobre o plano de integração dos imigrantes. É o que aqui está, Sr. Ministro. A terceira questão tem a ver com uma vertente que é a da responsabilidade do Estado no sentido de dotar, de reforçar os orçamentos das associações. E reconhecendo-se claramente a rejeição da subsidiodependência pelas associações, eu gostaria de também perguntar ao Sr. Ministro se está neste momento em condições de asseverar que esses critérios de distribuição destas dotações são capazes de respeitar a intervenção das associações, a responsabilidade que as mesmas têm perante as suas comunidades, o dinamismo dos seus projetos. Se o Sr. Ministro está em condições de garantir que os critérios são critérios que têm a ver com a inserção, com o trabalho e com o dinamismo destas mesmas associações. Muito obrigada pela sua atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Tem encerrado esta segunda e última ronda de questões e eu vou conceder a palavra ao Sr. Ministro para responder. Vou-lhe expressar um wishful thinking, que, dado adiantado a hora, seria bom que o Sr. Ministro conseguisse em 15, 20 minutos responder a este acervo de questões. Naturalmente tem mais tempo, se for esse o caso, mas se pudesse fazer em 15, 20 minutos, ficaria extremamente grato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei. A dificuldade, naturalmente, está não apenas na quantidade das questões, mas também na sua diversidade, visto que versam áreas políticas muito diferentes. Enfim, sem prejuízo também, num ponto ou noutro, de deixar a palavra ainda no final ao Sr. Secretário de Estado, visto que não houve, lamentavelmente, questões sobre a matéria da modernização administrativa, eu gostava então de dizer o seguinte. O Sr. Deputado Mendes Bota refere a questão da violência contra as mulheres e, em particular, o problema de ser difícil na leitura do orçamento desagregar e perceber o montante do investimento que é especificamente afeto às questões da violência doméstica e, dentro delas, se calhar, até porventura, especificamente às da violência de género ou contra as mulheres. Efetivamente, eu compreendo o ponto de vista do Sr. Deputado e queria dar-lhe razão nesse aspecto. Quer dizer, eu julgo que nós devemos aperfeiçoar o modo de apresentação do Orçamento de Estado no sentido de tornar mais apreensível a desagregação das verbas referentes a esta matéria. É claro que isso não tem apenas que ver com a desagregação das verbas no interior das políticas de igualdade de género, especificamente conduzidas pela SIG, mas tem, e aí é que está a maior dificuldade do exercício, tem que ver com a contabilização daquele que é o investimento realizado por outras áreas de governação, designadamente a administração interna, a segurança social, que são relevantes também para este aspecto. Portanto, eu tomo boa nota da sua observação e julgo que é um ponto em que devemos melhorar. Mas queria também dizer-lhe que, repare no seguinte, nós temos, como está assinalado, o Sr. Deputado fez referência a um decréscimo do orçamento de funcionamento e de investimento, mas eu queria chamar a atenção do Sr. Deputado para o seguinte. Quando nós dizemos que estão disponíveis 20 milhões de euros já comprometidos para o ano de 2009 em execução do CREN, nós estamos com isso a dizer que existe um salto exponencial da capacidade de investimento para financiar as intervenções políticas nessas áreas. Não é coisa pouca, 20 milhões de euros, e verdadeiramente aquilo que o Governo reservou no âmbito do CREN para estes domínios é um montante que pode chegar aos 80 milhões de euros no âmbito do crédito para o horizonte de 2013. Mas 20 milhões de euros são candidaturas já aprovadas, é o esclarecimento que queria dar também à senhora deputada Teresa Queiro, são candidaturas já aprovadas e, portanto, que garantem uma mobilização de recursos para projetos na área da violência doméstica e na área da igualdade de género. Portanto, quando o Sr. Deputado diz, na falta da desagregação, não sabemos bem se estamos a gastar mais ou menos nesta área, verdadeiramente, quando falamos de 20 milhões de euros, o Sr. Deputado não tenha dúvidas. O Sr. Deputado pode não saber ao certo quanto é que é a mais, mas garanto-lhe uma coisa, é com certeza a mais do que aquilo que aconteceu no passado. Depois, queria também dizer-lhe o seguinte, o Sr. Deputado perguntou pela Convenção Quadro, tivemos, aliás, a ocasião de participar numa mesma sessão no Conselho da Europa e eu nessa sessão tive a ocasião de pronunciar favoravelmente quanto a essa convenção e, portanto, essa é também a posição política do Governo. O Sr. Deputado Estado dará depois alguns esclarecimentos ainda adicionais. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro referiu-se à questão da Lei de Base do Desporto. Eu compreendo toda a sua incomodidade. A verdade é que o Governo fez, na área do desporto, importantes reformas estruturais no financiamento, garantindo a afetação de verbas nos Jogos Sociais, na estabilização da contratualização com o movimento associativo e também no domínio legislativo, uma lei de bases e uma regulamentação. Eu percebo que este movimento, sobretudo sendo um movimento que se destina a não deixar tudo na mesma, porque é um movimento verdadeiramente reformista, provocará, não tenha dúvidas, Sr. Deputado, uma alteração significativa da vida das nossas federações desportivas, que esse movimento possa incomodar de alguma forma um partido que é da oposição, mas as coisas são o que são. Esse movimento reformista está a acontecer e a regulamentação que aprovámos em Conselho de Ministros é uma prova disso. Depois, o Sr. Deputado, a propósito do orçamento do IDP, faz uma confusão, porque encontra um aumento do orçamento de funcionamento e presume que há um aumento da má despesa em detrimento do investimento. Erro seu, Sr. Deputado, a confusão deve-se à circunstância de esse aumento ser imputado às receitas próprias do IDP e só por essa razão é que é inscrito nessa parte no orçamento de funcionamento. Não quer dizer que essas receitas próprias sejam afetas à estrutura interna, digamos assim, ao aparelho do IDP. Portanto, a se vir, aliás, com atenção, verificará que o encargo de dinheiros públicos em sede de funcionamento no Orçamento de Estado diminui, não o contrário. O que acontece é que as receitas próprias aumentam e isso vem alocado no orçamento nessa rubrica, mas não significa um aumento da despesa com o aparelho do IDP, isto é, com o funcionamento em sentido estrito. Aliás, o Sr. Deputado saberá que o que se está a fazer no IDP, pelo contrário, é no quadro da racionalização das estruturas administrativas, uma redução de encargos e não o contrário. Depois, o Sr. Deputado pergunta, como aliás outros, sobre a questão, outros Srs. Deputados, o Sr. Deputado Luísa Salgueiro, também o Sr. Deputado Miguel Tiago e, porventura, algum outro, sobre a questão da Comissão Interministerial para a Juventude e sobre as políticas de juventude, Programa Nacional da Juventude. Sobre esse ponto, eu gostava de dizer o seguinte. De facto, a Comissão Interministerial para a Juventude tem reunido e o resultado do seu trabalho expressa-se nas intervenções muito intensas e de significativo investimento que o Governo tem feito nas diferentes áreas de políticas setoriais e que são relevantes para a juventude portuguesa. Não creio que seja preciso sequer um grande exercício de memória para encontrar o registro disso mesmo. Mas, há bocadinho, eu fiz referência à ação social escolar e o que acontece na ação social escolar é apenas isto. O número de beneficiários triplica. Triplica.
Oh, se me permite, eu estou a falar do ensino secundário. Vê algum inconveniente em que eu falo do ensino secundário? Eu estou a falar realmente do ensino secundário, ensino básico e secundário. Os beneficiários da ação social escolar triplicam. Quem são estes beneficiários? São jovens. Portanto, o que eu estou a dizer é que a atenção do governo e das diferentes políticas setoriais para a questão, para os problemas da condição juvenil, materializa-se em ações concretas que acontecem em todos os domínios de resposta das políticas públicas. E, aliás, o mesmo acontece também no âmbito do ensino superior. O Sr. Deputado fez, o Sr. Deputado Miguel Tiago, fez aquela habilidade de ir buscar o número de 2005, pretender compará-los, quando, como o Sr. Deputado sabe, há elementos de investimento em infraestruturas, portanto, em equipamentos que subvertem essas comparações. O que o Sr. Deputado encontra naquilo que é crítico para os estudantes, que são as bolsas de estudo, é um aumento de 7,9% no Orçamento de Estado para 2009, e como, aliás, encontrou um aumento em relação aos anos anteriores. Em 2007 teve 123 milhões de euros, em 2008 126, em 2009 terá 137 milhões de euros. Isto é, ação social escolar no âmbito do ensino superior, em bolsas de estudo, dirigido a jovens universitários. E é preciso um grande esforço de memória para recordar também, por exemplo, os novos empréstimos no ensino superior, que são uma forma de ajudar a que os estudantes universitários... Pois, o Sr. Deputado é contra os empréstimos também no ensino superior, mas isso é uma prática generalizada na Europa, que era reivindicada pelas associações juvenis há muito tempo, e o Sr. Deputado, lamentavelmente, faz porta-voz de algumas associações, mas esquece outras. As associações juvenis reclamavam há muito tempo a existência de empréstimos no ensino superior, e isso é falso, diz o Sr. Deputado, claro que é falso, ninguém queria empréstimos no ensino superior, mas a verdade é que agora são milhares de jovens universitários que recorrem a esses, empréstimos e veem estes empréstimos como uma oportunidade de ter acesso ao ensino superior e, portanto, um elemento de auxílio da igualdade de oportunidades. Os exemplos que eu poderia dar são muitos. Encontram, por exemplo, este ano um número de vagas no ensino superior maior do que no ano passado. Encontram o aumento do investimento nos programas de apoio ao emprego, designadamente o Inove Jovem e o Inove Contacto. E já para não falar naquilo que é um investimento dirigido à juventude, no que diz respeito ao acesso às novas tecnologias de informação, a partir do programa E-Escolas e, aliás, também do programa E-Juventude, dirigido às associações juvenis. Tudo isto são sinais de uma atenção dos diferentes ministérios às questões da política de juventude. É fruto de uma ação coordenada no âmbito de uma comissão interministerial e estas intervenções respondem às preocupações que ficaram registadas no âmbito da discussão pública que teve lugar a propósito do Programa Nacional de Juventude. Se alguma coisa se pode dizer da política de governo é que ela realmente é transversal no que diz respeito à política de juventude. Depois, tenho aqui algumas questões sobre imigração, às quais gostaria de responder, em particular aquelas que foram feitas já no final pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, e às quais queria responder. Em primeiro lugar, a Sra. Deputada fez referência, e bem, à avaliação do Plano para a Integração dos Imigrantes. E trouxe aqui à colação alguns dados que constam do relatório da instrução. Duas novidades para as quais queria chamar a atenção da Sra. Deputada. Primeiro, há um plano para a integração dos imigrantes, que nunca houve. Segundo, há uma avaliação regular da execução desse plano para a integração dos imigrantes, o que é alguma coisa que acho que a Sra. Deputada saudará como positiva no desenvolvimento das políticas públicas. A Sra. Deputada refere a alguns problemas que temos, continuamos a ter. Por exemplo, o problema do reconhecimento de habilitações superiores. É verdade, os resultados nesse domínio não são ainda ao nível daquilo que gostaríamos. A razão prende-se, como o Sr. Deputado não desconhecerá, com a autonomia universitária nesses procedimentos de reconhecimento. É difícil ao Governo garantir que as universidades, no quadro da sua autonomia, procedem
com a celeridade e com a simplificação que nós gostaríamos a esse reconhecimento. Mas essa é uma área, como compreenderá, ultrapassa um pouco aquilo que é a possibilidade de intervenção direta da parte do Estado, da parte do Governo. Depois o Sr. Deputado pergunta-me, organizações não-governamentais, podemos garantir a sua autonomia em relação aos projetos? Eu queria dizer-lhe, Sr. Deputado, que de facto nós temos aumentado o apoio financeiro às associações de imigrantes de forma muito significativa e alguma coisa nos podemos orgulhar é de ter vindo a aperfeiçoar o procedimento de atribuição desses apoios financeiros, visto que todos os despachos de atribuição de financiamento às associações são precedidos de um parecer de uma comissão, o COCAI, onde têm assento representantes das associações de imigrantes. Portanto, é depois de passado esse crivo, esse processo de seleção, que existe esse apoio financeiro e, portanto, Sra. Deputada, a intervenção do Governo é muito fim de linha nesse processo. Acho que é a melhor garantia que posso dar quanto à autonomia das organizações não-governamentais no desenvolvimento do seu trabalho. Depois, a Sra. Deputada fez uma referência ao facto de nós descartarmos para alguma direita o ânus do discurso xenófobo. Sra. Deputada, as coisas são o que são. Nós não fazemos nenhuma espécie de discurso xenófobo. A Sra. Deputada até referiu a questão da ligação entre imigração e criminalidade e certamente não o ouviu da parte do Governo, nem, aliás, da maioria que apoia o Governo. De facto, essa não é nem a nossa linguagem, nem a nossa avaliação das coisas. Pelo contrário, como poderá reconhecer, aquilo que temos vindo a fazer com o plano de integração dos imigrantes, mas com aquelas duas intervenções legislativas estruturantes, que são a lei da nacionalidade e a lei de estrangeiros, demos um contributo muito significativo para melhores condições de integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. E queria dar alguns dados sobre essa matéria, porque eles têm que ver também com alguns problemas que percebi serem de sua preocupação. No âmbito da lei da nacionalidade, desde que ela entrou em vigor, foi atribuída à nacionalidade portuguesa 8.300 crianças nascidas em Portugal, filhos de estrangeiros, ao abrigo das novas disposições sobre o ius soli nessa matéria. Mas não é apenas isso. Foi concedida também a nacionalidade a 4.100 crianças nascidas em Portugal, mas em situação em que, no momento do nascimento, os pais não preenchiam as condições de legalidade suficiente para o efeito, que são, como sabe, os 5 anos de permanência. Se somar a isso a situação de maiores nascidos em Portugal, maiores, sublinho bem, maiores nascidos em Portugal, e que aqui atingiram a maioridade sem nunca verem a situação regularizada, nós temos 48 casos desses, por estranho que pareça, mas a verdade é que essas situações existem. A Sra. Deputada tem aqui um conjunto de situações em que, para crianças nascidas em Portugal, muitas delas pelo simples facto de estarem a frequentar o ensino básico e secundário, foi concedido o acesso à nacionalidade portuguesa. Portanto, há muita coisa a fazer nas escolas, mas esta, Sra. Deputada concordará, era a primeira. Impedir uma situação de exclusão que rigorosamente nada justificava e em que se permitia que crianças nascidas em Portugal, sentadas na mesma carteira ao lado de colegas igualmente nascidos em Portugal, uns eram portugueses, outros não, sem ninguém perceber exatamente porquê. Esta é uma alteração muito significativa, mas que é acompanhada pelo sentido das mudanças introduzidas com a nova lei de estrangeiros. Eu não posso acompanhar a Sra. Deputada nas considerações que fez a propósito do estrangulamento do reagrupamento familiar, porque se há alguma coisa que marca, talvez não nos tenhamos entendido então nesse ponto, mas se há alguma coisa que marca a dinâmica dos fluxos migratórios que temos hoje em dia em Portugal, é que o elemento reagrupamento familiar está a aproximar-se, se não a superar, a imigração de intenção económica. E isto acontece porque a legislação do reagrupamento familiar se tornou mais humanista e mais favorável. Só para lhe dar uma ideia, desde que a lei de estrangeiros entrou em vigor, já foram emitidos 27 mil e sem títulos de residência ao abrigo do regime específico do, do agrupamento, do reagrupamento familiar. E, portanto, o caminho que está a ser desenvolvido é um caminho no sentido de reforçar as nossas políticas de integração, como, aliás, é reconhecido em todos, em todas as comparações internacionais. E antes de finalmente passar a palavra, uma nota também para a intervenção do Sr. Deputado Miguel Quiago e da Sra. Deputada Teresa Queiro para dizer o seguinte. Quanto ao Sr. Deputado Miguel Quiago, a questão do desporto escolar, Sr. Deputado, eu não fiz nenhuma confusão entre enriquecimento curricular e desporto escolar. Uma coisa é o enriquecimento curricular do primeiro ciclo do básico, que normalmente esse sim não aparece nas estatísticas do desporto escolar porque é tratado de uma forma diferente, mas que não se confunde também com a componente estritamente curricular do primeiro ciclo do básico, o enriquecimento curricular, e hoje a informação disponível diz que essas atividades desportivas no âmbito do enriquecimento curricular chegaram já à generalidade das escolas do primeiro ciclo do ensino básico. Isso é aquilo que se pode fazer no primeiro ciclo do ensino básico para estimular a prática desportiva, o Sr. Deputado concordará. Mas isto é apenas a primeira linha, Sr. Deputado, não comece já a rir, porque tem que ouvir a segunda parte. E a segunda parte não é menos importante do que esta, e eu distinguia bem na minha intervenção. Tem, em atividades de desporto escolar, stricto sensu, no âmbito do segundo, terceiro ciclo e no ensino secundário, uma dinâmica que mobiliza mais de 90% das escolas. Praticamente 98% das escolas apresentam candidaturas e essas candidaturas são aprovadas. O Sr. Deputado dirá, bom, mas há escolas que querem mais equipamentos e nem todos são imediatamente aprovados. Certamente acontecerá. O que lhe estou a dizer é que o investimento financeiro no desporto escolar cresce, tem vindo a crescer e este ano cresce novamente acima dos 6%. E hoje, quer dizer, no ano letivo passado, mobilizou 120 mil estudantes em atividades de desporto escolar fora da escola. Isso, portanto, dá-lhe, com certeza, uma ideia de que esta é uma realidade indesmentível. O Sr. Deputado pode não a querer reconhecer, mas isso não a torna menos realidade do que é neste momento. Respondi, entretanto, às questões sobre a política de juventude. Há algumas outras que, porventura, o Sr. Deputado, a Presidência ainda referirá. Termino com a Sra. Deputada Teresa Queiro, que apelidou de manobras de diversão a existência de 20 milhões de fundos comunitários para a política de igualdade de género. Secretário, as coisas são o que são, não é? Há, de facto, uma redução do esforço a partir do financiamento do Orçamento de Estado e, portanto, a cargos dos contribuintes neste domínio, mas isso é, nem quero dizer compensado, porque é ultrapassado largamente por uma disponibilidade de investimento de 20 milhões de euros para a igualdade de género e para a violência doméstica de qualquer pessoa que, mesmo com algum distanciamento em relação aos deveres da oposição, reconhecerá que este investimento é muito significativo. São 20 milhões de euros e não é. E sobretudo tratando-se de candidaturas já aprovadas, retratar todo este movimento como manobra de inversão parece-me muito injusto. Depois a senhora deputada refere-se à implementação dos planos. É verdade, tem acontecido em todas estas áreas de política. Nós gostamos de ter prioridades claras e, por isso, em todos estes domínios elaboramos planos, os planos prevêem as medidas e depois dedicamos, de facto, a essa tarefa de, em cada orçamento, assegurar os meios de financiamento para concretizar essas medidas. É o que acontece também com o orçamento para este ano. Presumo que o Sr. Secretário da Presidência poderá querer ainda dar uma informação sobre, particularmente querendo, pedir para isso a tolerância do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu vou conceder a palavra ao Sr. Secretário da Presidência e depois ao Sr. Secretário do Desporto. 3 minutos a cada um, começando pelo Sr. Secretário do Desporto.
Muito bem. Ponto 1, associativismo e juventude. Porque já aqui foi abordado e porque ele constitui, de facto, neste orçamento uma das nossas prioridades. A mensagem que vale a pena deixar e que está contida no orçamento é de que o associativismo está a evoluir de forma muito positiva, a desenvolver-se de forma muito positiva, e que o Governo está disponível, cada vez mais disponível, para o apoiar. Olhar para os números de apoio ao associativismo em 2006, 2007 e 2008 significam um crescimento claro em termos de apoio ao associativismo. Não haja receio quanto aos alguns, eu refiro assim, alguns atrasos na liquidação de contratos às associações, porque esses atrasos hoje são apenas alguns e são muito inferiores em tempo aos dos anos anteriores, querendo com isto dizer os anos deste e dos anteriores governos. Portanto, a evoluir para melhor. É bom que se perceba que no orçamento do Instituto Português da Juventude, aquilo que é consagrado ao apoio direto às associações juvenis e estudantis é quase correspondente a um terço do orçamento do Instituto Português da Juventude, o que significa uma aposta claríssima no apoio ao associativismo, que além deste apoio resultante do orçamento do Instituto da Juventude, há também mais 3 milhões de euros de apoio direto ao associativismo na Agência Europeia Juventude em Ação, o que significa de forma clara um apoio evidente e cada vez mais crescente ao associativismo juvenil e estudantil. Queria também deixar, por exemplo, os seguintes números. Há mais candidaturas em 2008 que em 2005, ou 2006 ou 2007. Há mais associações juvenis inscritas neste último ano de 2008, 1.263 contra 1.140 que havia em 2005 e 2006. Há mais associados neste universo, nas associações juvenis, em 2009, ou 2008, perdão, do que havia em 2005, 6, 7. Estamos hoje com números, em matéria de associados, de cerca de 742 mil associados jovens, quando há 3 anos estávamos, segundo os números das associações, por 355.895. Há, por isso, um movimento muito positivo em número de associações, em número de jovens que são associados das associações e em número de meios financeiros que o Governo lhes dispensa. Sr. Deputado Miguel Tiago, eu tenho dito que nós devemos sempre fazer um esforço, e estamos a fazê-lo de forma muito clara, para aproximar as condições de trabalho e de prática desportiva no desporto normal e no desporto adaptado. Tenho dito isso de forma muito clara e temos dado passos nesse sentido. E não me recordo ter dito aquilo que Vossa Excelência aqui relatou. Como eu não gosto de falhar à palavra e como não me lembro de ter dito isso, agradecia que me fizesse chegar o papel onde eu disse isso, ou a gravação onde eu disse isso, para depois eu não faltar à palavra se não o fizer. Porque não gosto que isso aconteça. O Sr. Ministro já falou sobre a questão má despesa e boa despesa. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, é só ler o orçamento para se perceber que em proposta de funcionamento, está a seguinte má despesa. Construção de infraestruturas no Jamor, minicampos desportivos, formação desportiva, contratos de assurações, quer dizer, está tudo isso lá porque resultante de receitas próprias do IDP. E, portanto, olhar para este orçamento não pode ser dizer assim ou pensar assim. O funcionamento é a máquina, o investimento é o resto. E, portanto, o funcionamento é a má despesa. Não. No funcionamento está esta, despesas de investimento todas que podem ser confrontadas e lidas facilmente no orçamento. Finalmente, queria uma nota muito breve sobre o que tem acontecido em matéria de centros de alto rendimento. Os centros de alto rendimento têm evoluído em termos de relação nossa com as federações desportivas e com os municípios. Há centros de alto rendimento já em construção e há já construídos. Queria, por exemplo, referir-lhes que o Centro de Alto Rendimento de Sangalhos está numa fase de construção já muito adiantada, a meados do próximo ano será construído. O Montemor está em concurso. Nas Caldas da Rainha, o Centro de Badminton vai ser por nós aberto no próximo domingo o processo de construção. Rio Maior, o surf. O Rio Maior, a natação. O surf vai ser também daqui a dias assinado entre nós e as câmaras municipais. Lamego, Foscoa, no Jamor vamos convidar todos os senhores deputados. Aliás, nós temos convidado sempre os senhores deputados para estarem em todas as oportunidades e eventos e iniciativas da área do desporto e da juventude. E às vezes temos a presença que muito gostamos de Vossas Excelências. O Centro de Alternamento do Ténis do Jamor está pronto daqui a dias. Convidá-los temos para nos acompanhar na abertura. Mas temos aqui impedimento para o Centro
Estado agora em
do Atletismo, para o Centro do Rugby, para o Centro do Golfe. Ou seja, num programa e numa rede nacional que queremos que fique suficientemente consolidada quando chegarmos ao final do mandato.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário da Presidência.
Muito obrigado. Também telegraficamente. Ainda a questão da técnica orçamental para ficar, talvez, integralmente esclarecida relativamente ao ano anterior. E, particularmente, por causa da questão da manobra de inversão aludida pela Sra. Deputada Teresa Caeiro, a quem me estou a dirigir agora. Muito obrigado pela atenção. O que verdadeiramente se passa, Sra. Deputada, é o seguinte. A inscrição do ano passado de receita comunitária de 7 milhões de euros, que agora não aparece, não em 2 milhões e 300 mil, resulta de, segundo as técnicas do 4 Comitário de Apoio, essas verbas serem não só aprovadas quanto às candidaturas pela SIG, como igualmente o pagamento era pelo organismo desconcentrado na SIG. Com as novas técnicas de gestão do POPH, a SIG aprova as candidaturas, mas as candidaturas abertas, ou seja, às entidades terceiras da sociedade civil que as apresentam, o pagamento é feito através do órgão gestor do POPH. Por isso que a verba dos 20 milhões, que é uma verba endereçada às organizações não-governamentais, às associações, às candidaturas que são apresentadas, é efetivamente paga pelo órgão gestor, embora seja aprovada em todas as candidaturas pela SIC. É, portanto, política da igualdade de género que está em causa. Mas a execução orçamental, na concretização, é feita através do organismo gestor e, por isso, orçamentalmente não aparece aqui inscrito. Como vê, é uma explicação totalmente racional, nos seus fundamentos, não tem nada a ver com manobra de diversão. Gostaria também de chamar a atenção, o Sr. Deputado Mendes Bota aludiu à questão, o Sr. Ministro já deu uma explicação, também para o seguinte, das verbas de receita comunitária que aparecem então alocadas no orçamento, os 2 milhões e 300 mil euros, essas são aquelas que efetivamente são a contrapartida de investimentos diretos da SIC, de projetos diretos da SIC, e por isso sim, aí aparecem no orçamento da SIC como contrapartida comunitária. Acontece que do conjunto desta verba, deste ano, para o ano de 2 milhões e 300 mil euros, especificamente para a violência doméstica está alocado 500 mil de euros. Eu seria ocioso agora, e o Sr. Presidente não me consentiria, desagregar estas verbas relativamente ao conjunto dos projetos, mas globalmente é 500 mil de euros. Além disso, dos 62 projetos já aprovados, das candidaturas, das organizações não-governamentais, nas candidaturas abertas, portanto, já não agora as da iniciativa direta da SIC, as tais que já representam um compromisso de 8,6 milhões de euros, dessas 62 candidaturas, 37 estão ligadas à prevenção e ao combate à violência de género e, particularmente, à violência doméstica. Em relação às estatísticas, que estão também afloradas pela Sra. Deputada Teresa Caeiro, o número mais fiável que nós atualmente conhecemos, como sabe, é do último inquérito nacional sobre violência de género, o qual, tendo embora denotado um aumento da violência física nos últimos 10 anos, que obviamente nos preocupa muito, também igualmente denotou que no conjunto da violência sobre mulheres, a física, a sexual e a psicológica, há, no resultado deste inquérito, uma diminuição de 10%, de 48% em 95% relativamente às queixas de violência apresentadas, para 38% em 2007, o que é naturalmente um número encorajador, ainda que não seja um número satisfatório. Finalmente, a temática das pulseiras eletrónicas, a questão do observatório do tráfico que referiu, é um dado, já não é uma medida a fazer, já foi aprovada pelo Governo, é um decreto que neste momento está em fase de promulgação pelo Sr. Presidente da República. E sobre as pulseiras eletrónicas, não sei se a Sra. Deputada já estava na sala, quando eu tive a ocasião de responder que também o projeto já está apresentado e o prazo máximo da sua validação é até meados de dezembro deste ano. A partir desse momento, teremos os instrumentos para os implementar no terreno.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência, Sr. Secretário de Estado. Foi um debate muito produtivo e muito esclarecedor. Muito obrigado, Sr. Deputados, também pela participação. Está encerrada a reunião.